política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Os principais institutos de pesquisa do Brasil ontem praticamente começaram a definir a eleição de 2014. Anteciparam aquilo que deve acontecer no próximo domingo. E evidentemente que os argumentos contra os institutos de pesquisa, eles são bastante comuns. E acontece com muita frequência em todas as eleições. É natural de quem está perdendo, ou do eleitor que não concorda que o seu candidato possa ser derrotado, discorde dos institutos. Mas eu nunca tive essa posição de encontro àquele que está mostrando os institutos de pesquisa, principalmente os maiores institutos brasileiros, Datafolha e Ibope. Isso num quadro demonstrado há poucos dias, na semana da eleição, certamente que esse instituto de pesquisa, eles não colocariam em risco o próprio nome, a própria história, para divulgar um resultado que não houvesse aqueles 95% de certeza de que o resultado estaria correto. Ontem, os institutos divulgaram seus números. O Datafolha já tinha sido, inclusive, dito aqui pelo jornalista Reinaldo Sampaio, de que o Datafolha colocaria nas ruas uma pesquisa, aliás, divulgaria números de uma pesquisa que foi feito com quase 10 mil eleitores, quase 10 mil consultas, e isso é muito, porque geralmente se faz uma pesquisa e tem aí 400 a 600 questionários. É muito raro, quase 10 mil questionários. Quando isso acontece, estreita-se a margem de erro, dá-se uma certeza maior de que aqueles números estão corretos. Há estatisticamente uma possibilidade de acerto ainda maior quando se aumenta o número de questionários. E os institutos demonstraram que se a eleição fosse hoje, se os brasileiros fossem às ruas para votar neste momento, Dilma Rousseff seria reeleita presidente da República. Essa eleição de 2014, ela foi histórica e foi muito bonita. Nós fizemos aqui várias críticas, principalmente às condutas dos candidatos, às trocas de acusação, mas é bem verdade também que isso tudo faz parte do processo. Excessos à parte, a eleição de 2014, ela foi um marco dentro do processo democrático brasileiro, porque fez com que o eleitor realmente parasse para pensar, parasse para analisar. Se a escolha vai ser a melhor ou não, os próximos anos é quem vai dizer, e não é esse o julgamento, o questionamento que eu vou fazer. O que eu quero dizer é com isso que esse processo democrático foi muito bonito, porque nós tivemos algo diferente nessas eleições. O debate político, ele cresceu. Muita coisa possibilitou isso. A internet com o debate nas redes sociais, os protestos que aconteceram no ano de 2013, o sentimento da população que criticou o governo quando fez a Copa do Mundo, mas que soube reconhecer depois que a Copa do Mundo aconteceu no Brasil com sucesso. Essa população que alterna os seus sentimentos, mas que, embora essa alternância aconteça, tem um senso crítico, e isso está aflorando no sentimento do povo brasileiro. Essa é a grande beleza desse processo democrático de 2014, a diferença que se tem em relação aos outros anos e às outras eleições. A disputa é ferrenha, fantástica, sendo levada até o final. E embora a pesquisa já demonstre que há um favorito para vencer essas eleições, mas durante o percurso das eleições, os três principais personagens políticos, Marina Silva, Aécio Neves e Dilma Rousseff, figuraram em primeiro na preferência do eleitor. Então isso fez com que esse processo se abrilhantasse. Não dá para negar que o Brasil está dando uma aula de democracia em meio à corrida presidencial. Precisamos amadurecer muito. A população brasileira tem muito ainda a avançar e a crescer no seu senso crítico, no seu poder de escolha, mas democraticamente nós estamos muito à frente de países, inclusive, de primeiro mundo. Foi muito bonito acompanhar esse processo. Estamos na reta final dele, hoje é sexta-feira. Certamente no próximo programa Rádio Debate já vamos estar aqui comentando os números exatos, o resultado final dessa eleição de 2014. Mas chegamos ao final desse processo com esse sentimento. Quando eu falo chegamos, eu me refiro à população brasileira, né? De tarefa realizada. Independente de qual foi o recado que foi, de qual será o recado que for dado nas urnas, mas ele precisa, acima de tudo, ser muito respeitado. Para a gente fechar esse editorial de hoje, é importante dizer que essa eleição, no próximo domingo, nessa eleição, os brasileiros vão ter a oportunidade de escolha entre os dois nomes que estão colocados, os dois nomes dos principais, das principais correntes que existem no Brasil, oposição e situação no Congresso Nacional. Se Marina Silva tivesse ido para o segundo turno, seria uma disputa diferente, porque nós não teríamos uma disputa de oposição e situação meramente dita, com as correntes políticas do Congresso Nacional, seria diferente, mas estamos tendo aquela disputa tradicional que há no Brasil. Infelizmente, no Brasil não há tanta possibilidade de escolha. Seria necessário que tivesse uma evolução maior de alas, de correntes políticas. A polarização é um grande mal que acontece no Brasil e acontece nos interiores também. Essa disputa entre os principais grupos é muito ofensiva, porque você acaba optando por escolher em permanecer como está ou voltar à experiência de pessoas que já atuaram no passado. Então não há tanto que se escolher. Mas apesar disso, a população brasileira tem que realmente ser reconhecida e nós precisamos dar parabéns ao povo brasileiro por ter alternado tanto, né, nessa disputa presidencial, ter discutido tanto política. Quando os entendimentos se alternam dessa forma, quando os números oscilam dessa forma, significa que a população está parando para pensar e está tendo a opção de decidir. Vai ser uma brilhante festa, um grande show que nós vamos ver no Brasil no próximo domingo. Mais uma vez, esse país vai ser exemplo para o mundo dentro do processo democrático.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos falar sobre o que está acontecendo no cenário nacional, estadual e municipal. Aqui comigo Romenick, bom dia Romenick.
Bom dia Ney, bom dia Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um forte abraço aí a aniversariante do mês, a Fátima, lá da Rua dos Pacas, com seu marido Adé e toda a família. E também aos amigos lá da oficina que conserta injeções eletrônicas de carro, uma das melhores, que é o do amigo Renê, Renato, né, toda a sua família.
Deixa eu trazer aqui os números da pesquisa, né? Esse foi o assunto que nós já começamos o programa. Na pesquisa Ibope, divulgada ontem, Dilma Rousseff apareceu com 54% das intenções de voto, Aécio Neves 46%. Pesquisa encomendada pela Globo e o jornal O Estado de São Paulo. É, no levantamento anterior do Instituto, dia 15, Aécio tinha 51% e Dilma 49%. Se forem incluídos os votos brancos e nulos, os eleitores que se declararam indecisos e os eleitores que se declararam indecisos, os votos totais da pesquisa estimulada são Dilma Rousseff 49% e Aécio Neves 41%. Portanto, 8 pontos percentuais separam os dois candidatos. O Ibope perguntou, independentemente da intenção do voto, em qual candidato o eleitor não votaria de jeito nenhum. Aécio Neves tem 42%, Dilma Rousseff tem 36%. A expectativa de vitória medida pelo Instituto demonstra o seguinte resultado. O Ibope perguntou aos entrevistados quem eles acham que será o próximo presidente da República, independentemente da intenção de voto. 51% acha que Dilma Rousseff sairá vitoriosa. 38% acreditam na vitória de Aécio. 10% não souberam, não responderam. No primeiro turno dessas eleições, Dilma Rousseff obteve 41,59% dos votos válidos e Aécio Neves 33,55%, se os números das urnas, né, os percentuais das urnas. Pesquisa divulgada também No Datafolha, encomendada também pela TV Globo. Dilma Rousseff, na pesquisa Datafolha, apareceu com 53% das intenções de votos válidos. Aécio Neves, 47%. De acordo com o Datafolha, a presidente Dilma Rousseff tem uma vantagem inédita sobre Aécio Neves no segundo turno da eleição presidencial. No levantamento anterior do Instituto, divulgado dia 22, Dilma tinha 52%, Aécio Neves tinha 48%. Nos votos totais, quando se inclui aí os votos brancos, nulos, e os eleitores que se declararam indecisos, Dilma Rousseff aparece com 48%. Aécio Neves tem 42%. O Datafolha ouviu 9.910 eleitores em 399 municípios brasileiros, do dia 22 e 23 de outubro. Margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E aí foram medidos também os índices também em que os eleitores votariam com certeza, ou talvez votasse, ou não votaria de jeito nenhum. Foram várias sondagens feitas pelo Instituto Datafolha. 8:16, na linha o cientista político Adriano Oliveira. Bom dia, Adriano.
Bom dia, como vai? Tudo bom?
Um grande abraço, Adriano, tudo certinho. Nós trouxemos já os resultados do Instituto Ibope e Datafolha. E eu gostaria de saber, né, de você, se Dilma já pode ser considerada mesmo, né, franca favorita para vencer as eleições no próximo domingo.
Bem, na última quarta-feira, eu escrevi, diante da segunda pesquisa da Datafolha, de que Dilma tinha moderado o favoritismo para vencer a eleição. Aliás, antes, logo no início do primeiro turno, antes de Dilma ultrapassar, eu frisei que existia um leve favoritismo. Na quarta, um moderado favoritismo. E hoje eu afirmo que ela é favorita a vencer a eleição no próximo domingo. Eu aponto 8 razões para esta minha afirmação, para o ouvinte entender o porquê. Porque você sabe que a análise política, a estratégia e interpretação de pesquisas não permitem paixões. O que elas permitem, de fato, é racionalidade a partir dos dados que são apresentados. Pois bem, as pesquisas do Datafolha e Ibope mostram resultados semelhantes, ou seja, elas convergem. Então essa é a primeira causa para justificar e mostrar o favoritismo de Dilma. A segunda causa é de que ambas apontam tendência de crescimento de Dilma em todas as regiões. Então, em todas as regiões, Dilma cresce e, em particular, cresce no Sudeste. Nesse sentido, é bom destacar também, e aí está a terceira razão, é que Dilma tem 42 pontos de vantagem sobre Aécio no Nordeste. No Sudeste, Aécio tem 8 pontos de vantagem. Ambas são as regiões, Nordeste e Sudeste, com maior percentual de eleitores. Portanto, a vantagem de Dilma no Nordeste contribui para o seu sucesso eleitoral, em virtude de que Aécio não tem a mesma vantagem no Sudeste. A quarta razão, Ney, é que Aécio lidera, fora da margem de erro, apenas no Sudeste. Em todas as outras regiões do Brasil, inclusive o Sul, onde ele liderava, a situação, de acordo com a pesquisa do Ibope, é de empate técnico. A quinta razão é que a aprovação pessoal de Dilma aumentou. Segundo o Ibope, 56% aprovam o desempenho pessoal de Dilma. Ou seja, a imagem de Dilma é uma imagem positiva para 56% do eleitor. Isso significa que a campanha de Aécio não conseguiu desconstruir a imagem de Dilma Rousseff. Sexto ponto. A aprovação da gestão de Dilma cresceu, segundo o Ibope. E segundo o Datafolha também. Ou seja, o Ibope afirma que 43% aprovam a gestão de Dilma Rousseff e o Datafolha afirma que são 44% dos eleitores que aprovam a gestão. Então, observe que o indicador, a aprovação da administração, é um indicador importante para nós avaliarmos a chance de reeleição de um candidato. A sétima razão, a rejeição de Aécio aumentou continuamente na trajetória do segundo turno. Ou seja, a desconstrução feita com Aécio Neves por parte da campanha de Dilma surtiu efeito. A imagem de Dilma, a rejeição de Dilma, no caso, ficou estável. Portanto, se durante o segundo turno a imagem de Aécio ela se tornou negativa para o maior percentual de pessoas, a imagem de Dilma ficou estável. E a rejeição também, junto com a aprovação da gestão, é um forte indicador preditivo do resultado da eleição. E por fim, 46% dos eleitores afirmam que votarão em Dilma com certeza. Ou seja, mostra que Dilma tem hoje 46% de eleitores convictos, que certamente não muda o voto, não mudarão o voto até o dia da eleição. Por outro lado, Aécio tem 36%. No caso, uma convicção maior por parte dos eleitores de Dilma Rousseff. Portanto, Ney, eu concluo que Dilma é favorita a vencer a eleição, a não ser que um cisne negro, ou seja, um acaso, venha a aparecer e interfira negativamente no desempenho de Dilma Rousseff. Esse cisne negro, esse acaso, poderá vir do debate de hoje? Poderá. Por exemplo, Dilma ter um péssimo desempenho no debate. Ou, por exemplo, Aécio tem uma grande denúncia que conquista as redes sociais e que também seja explorada fortemente pelos órgãos de comunicação, em particular pelo Jornal Nacional. Se isso ocorrer, é possível a mudança da tendência de crescimento de Dilma. Mas, se nenhum cisne negro aparecer, Dilma deve ser eleita no próximo domingo presidente da República.
Agora, Adriano, o que a gente percebe é que a população brasileira parece que não assimila muito, né? Por exemplo, denúncias envolvendo a Petrobras, isso até agora não mexeu com o sentimento da população em relação à aprovação do governo, por exemplo.
Ô, Ney, o maior erro de um estrategista, o maior erro de um político é acreditar que um eleitor considera apenas o adversário dele como envolvido em atos de corrupção. Se você fizer uma pesquisa em qualquer cidade de Pernambuco ou em qualquer cidade do Brasil e perguntar qual o político honesto ou qual o político que ele acredita que não está envolvido em denúncias de corrupção, o percentual será muito baixo. O que é que isso significa? O eleitor, ele coloca tudo de um mesmo saco que todos os políticos calçam 40. Portanto, denúncias de corrupção não servem de base, não servem de referência para incentivar o eleitor a distinguir um candidato do outro. Eu sempre frisei isso. As denúncias da Petrobras foram exploradas por Aécio Neves. Foram devidamente e acertadamente exploradas pelos órgãos de comunicação. Mas as pesquisas mostraram que Dilma ficou estável. E, de repente, ocorre uma ascensão de Dilma Rousseff. Não conheço, em nenhuma eleição presidencial brasileira, se a corrupção foi fator interveniente para retirar votos dos eleitores. Em 2006, a denúncia dos aloprados possibilitou a ida de Alckmin para o segundo turno. Diminuiu a vantagem de Lula, portanto, ocorreu o segundo turno entre Lula e Alckmin. Só que no segundo turno, Lula voltou a recuperar os votos perdidos e teve uma grande votação. Ou seja, na eleição presidencial brasileira, eu não conheço nenhuma onde a corrupção tenha sido uma variável determinante do voto. E não vejo até o instante que corrupção também seja uma variável determinante do voto nesta eleição, mesmo diante das várias denúncias de corrupção na Petrobras.
Adriano, para a gente começar a fechar, né? Já chegando a esse momento final da eleição, o que é que fica, o que é que entra para a história da política do Brasil com essas eleições de 2014?
Olha, em primeiro lugar, que Aécio foi o candidato mais autêntico do PSDB. Ele não teve vergonha de esconder Fernando Henrique, ele não teve, né, vergonha de falar do governo Fernando Henrique. Então, isso é um dado importante. Segundo dado, é que a herança lulista ela continua muito positiva na memória dos eleitores brasileiros, em parte dos eleitores brasileiros. E essa herança ela está associada fortemente ao grande programa de inclusão social que a era PT promoveu no Brasil, não só de inclusão, como também de proteção social. Ou seja, existe um consenso de que programas sociais devem ser mantidos e programas de inclusão social também precisam ser mantidos. A sociedade brasileira, parte dela, não quer recuar. Assim como parte da sociedade brasileira não quer recuar no que condiz ao combate da inflação. E a terceira lição é de que boas estratégias fazem sucesso eleitoral dos candidatos. Até o instante, se Dilma vencer a eleição no próximo domingo, nós vamos observar que a estratégia mais eficiente, mais bem feita, conseguiu tornar uma candidata que muitos diziam, com a minha exceção, que era que não tinha condições de ser reeleita, e eu sempre disse que ela tinha condições de ser reeleita, e vamos aguardar a abertura das urnas no próximo domingo, mas ela utilizou de boas estratégias que permitiu que ela pudesse se tornar favorita, chegar às vésperas da eleição favorita. E quais foram as suas principais estratégias?
a partir de uma adequada leitura de conjuntura, ou seja, as manifestações não sugeriam mudanças, como muitos acreditavam que sugeria, e eu sempre disse que elas nunca sugeriram mudanças. A campanha do medo, ou seja, a comparação entre a era Lula e a era Fernando Henrique Cardoso, possibilitou que os eleitores comparassem e, com isso, optassem majoritariamente, neste instante, pelo voto de Dilma. E, em terceiro lugar, para mim é o mais importante, e você lembra que eu frisei isso, para onde irá a classe C? A classe C, se ela começou fortemente apoiando a Aécio Neves no segundo turno, neste momento essa classe C deu também uma boa votação a Dilma. E eles estão em empate nesse segmento. E essa classe C, que foi muito beneficiada tanto na era Fernando Henrique Cardoso como na era Lula, é que decidirá a eleição no próximo domingo.
Um outro fator, Adriano, que eu acho é importante você comentar também, é o fato de que nessas eleições os três candidatos, em dado momento, figuraram em primeiro nas pesquisas. Ou seja, a alternância de sentimento, de intenção de voto da população, fez com que, em algum momento, todas as correntes tivessem algo para comemorar.
Olha, o importante destacar é de quem aparece à frente de uma pesquisa não significa que será o vitorioso. Inclusive, isso é um grande engano dos candidatos. Por exemplo, em 2015, eu tenho certeza que vão chegar umas centenas de prefeitos na minha mesa com pesquisas dizendo que lidera e que ele, por isso, ele é o melhor candidato, já que ele tem 40, 50% de intenção de voto. Nem sempre quem lidera é o melhor candidato para disputar a eleição. Nem sempre quem lidera é o melhor candidato para aguentar a trajetória, as turbulências de uma campanha eleitoral. Nem sempre quem lidera será o vitorioso. Às vezes, aquele candidato rejeitado poderá fazer com que o eleitor passe a vê-lo de modo positivo. Às vezes, aquele candidato pouco conhecido poderá se tornar conhecido e ganhar a eleição. Às vezes, aquele candidato que você percebe que ele não tem nenhuma chance por ausência de apoio político, com uma boa estratégia, ele poderá ganhar a eleição. E é possível também que prefeitos bem avaliados percam a eleição a partir de uma estratégia de desconstrução da sua administração feita pelo seu adversário. Ou seja, a eleição, Ney, não é eleição a partir da intenção de voto. Você não pode analisar o comportamento do eleitor apenas e exclusivamente pela intenção de voto. Você tem que analisar o comportamento do eleitor, em primeiro lugar, pela conjuntura. E como analisar a conjuntura? Através de boas pesquisas. E, em segundo lugar, por meio de boas pesquisas, construir boas estratégias. Então, estratégias e uma boa leitura da conjuntura é que conduzem o sucesso de um candidato. Por exemplo, todos afirmaram que Dilma não teria condições de ser reeleita após as manifestações. E eu sempre disse, Dilma tem condições de se recuperar. Isso era claro. Por que era claro? Porque a classe C e a classe D, que foi beneficiada da era Lula, iriam em algum momento se movimentar na defesa da presidência de Dilma Rousseff. Em segundo lugar, Marina Silva foi tida como eleita, inclusive no primeiro turno. Mas nós sabíamos, eu particularmente sabia, eu tinha pesquisa que apontava que o eleitor considerava Marina frágil, Marina despertava insegurança. Então, se uma candidata desperta insegurança no eleitor, urge fazer o quê? Estratégias que mostram ao eleitor que ela, ganhando a eleição, não exercerá a presidência de modo seguro, não atenderá às expectativas do eleitor. E em terceiro lugar, a vinda de Aécio, ela, para o segundo turno, ela foi uma vinda gerada de expectativas de vitória. E essa expectativa estava, sim, clara de que ele poderia vencer a eleição. Porém, Aécio errou o tom no início da campanha. Aécio, em vez de pautar a campanha de Dilma, já se comportou no segundo turno como candidato eleito. E quem começou a pautar a campanha? A presidente Dilma Rousseff. Ou seja, com uma semana de guerra eleitoral, Aécio teve que passar todas as suas propagandas eleitorais se defendendo e não atacando Dilma Rousseff. Essa foi a principal causa, no meu entender, que possibilitou neste momento, que possibilita neste momento, o favoritismo da Dilma Rousseff.
Adriano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e é muito bom poder contar com você aqui no programa.
Ney, disponha, um grande abraço.
8:29, ouvimos então o cientista político Adriano Oliveira conversando conosco, ele que está no Recife, né, conversa conosco direto do Recife. E Adriano, que é professor, né, um dos responsáveis, inclusive, pelo Instituto Maurício de Nassau e o Grupo Contexto, que realiza estratégias políticas em várias partes do estado de Pernambuco. E a pesquisa do Ibope divulgada ontem revelou que a candidata à reeleição Dilma Rousseff abriu 42 pontos percentuais de vantagem sobre a Aécio no Nordeste, que tem o segundo maior eleitorado brasileiro. De acordo com o levantamento, Dilma tem 68% das intenções de votos totais do Nordeste e a Aécio tem 26%. Trata-se da região do país onde a diferença entre os dois adversários é a maior. A Aécio caiu nessa pesquisa em todas as regiões do país, menos no Sudeste, a única que ainda lidera a vantagem em cima da margem de erro, 47 a 39. Dilma subiu 14 pontos percentuais no Sul, 6 pontos percentuais no Norte e Centro-Oeste e oscilou um ponto apenas para cima na região Sudeste. Os dois presidenciáveis estão tecnicamente empatados no Norte e Centro-Oeste. Dilma tem 47 e Aécio Neves tem 45. E no Sul, onde Dilma aparece com 46 e Aécio Neves com 45%. Portanto, o Nordeste, mais uma vez, né, ajuda numa eleição acirrada como foi essa. Pode ser, inclusive, a região responsável pela vitória de Dilma Rousseff. No Nordeste, Dilma tem 68%, Aécio por cento 26%, ou seja, 42 pontos de diferença entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Rominick.
Só lembrando, Ney, que na eleição de 2010, a presidente Dilma venceu o José Serra no Nordeste, na região Nordeste, tendo 56% da votação válida, da votação total da região, né? E agora a Dilma aparece com 68% das intenções de voto nessa pesquisa. Então, de 4 anos atrás para esse, segundo a pesquisa Ibope, a Dilma aumentou aí 12%. Né? Se essas intenções de voto na pesquisa de fato se concretizarem no próximo domingo, são 12%. Aí a mais do que ela obteve há quatro anos atrás, né? Comentar a pesquisa após o Adriano fica até difícil, né? Mas vamos lá, ele já trouxe praticamente tudo do que tinha que se falar aqui, e aí a gente traz o aumento da pesquisa para a presidente Dilma Rousseff, e ampliando aí sua vantagem, tendo gordura para queimar no debate de hoje, na reta final, que essa era a preocupação do PT. O PT estava muito preocupado com aqueles 2%, porque não haveria gordura para se queimar. Estava dentro de um limite da margem de erro. E agora uma pesquisa traz 6 e outra 8, né? Mostrando aí uma certa gordura para se queimar. Não muita, mas uma certa gordura para se queimar, chegando ao último debate, e o debate mais assistido, que é o da Globo, né? Quanto à questão da rejeição, a gente observa aí a rejeição do Aécio aumentando, chegando a 42%. Eu estava até comentando aqui, né, em off, que eu não atribuo toda essa rejeição ao Aécio Neves, né? Eu atribuo toda essa rejeição ao partido do PSDB. Não vejo essa rejeição apenas ao Aécio Neves, mas sim ao PSDB, ao medo que foi lançado em cima de um governo do PSDB. Tanto que a Dilma, em todos os debates, aborda o governo de vocês, né? Sempre se reportando à década de 90. E aí, isso aconteceu com o Alckmin, isso aconteceu com o Zé Serra, isso está acontecendo com o Aécio Neves, esse aumento de rejeição, que eu não atribuo apenas ao Aécio Neves, mas sim ao partido do PSDB, que não representa ainda a mudança aos brasileiros. Talvez o Eduardo Campos, se tivesse vivo com o PSB, chegaria com mais conforto, né? Com um partido aí não tão pesado, não tão carregado, principalmente para o povão, que é o PSDB, assim talvez também com a Marina.
8:41, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
E aí, aumenta um pouquinho o seu retorno para mim.
Pronto, aumentando agora. Inaldo, a pesquisa Ibope e a pesquisa Datafolha definem o quadro para o dia da eleição, né?
Olha, é pouco provável que haja uma mudança nesse quadro, nesses 2 dias que ainda restam de campanha política, né? Porque Dilma se distanciou de Aécio exatamente na reta final. Numa pesquisa abre 8 pontos de vantagem, na outra abre 6 pontos, portanto fora da margem de erro, né? Dos 2% da margem de erro. E é improvável que haja uma mudança nesse quadro, embora ainda vá haver hoje um debate da Globo, que deve ter uma grande audiência, Mas o resíduo de eleitores indecisos é muito pequeno, 4%. Mesmo que todos os indecisos migrem para Aécio, ainda assim ele perderia a eleição, conforme as pesquisas divulgadas ontem à noite. Então, eu creio que a presidente chega aí nessa reta final como candidata amplamente favorita, né? Porque tanto o Datafolha quanto o Ibope dizem que ela cresceu em todas as regiões, menos no sul. Mas cresceu no sudeste, caiu a rejeição, a rejeição de Aécio passou a ser maior do que a dela. Aumentou também a taxa de aprovação ao governo dela. E tudo isso são fatores que certamente vão influenciar na eleição do próximo domingo.
Naldo, eu vou fazer uma pergunta, né, já assim, conclusiva em relação ao processo eleitoral. Qual é a grande mensagem, né, os grandes exemplos que essa eleição de 2014 vai deixar no Brasil, chegando ao término dela?
Não, veja, em primeiro lugar, a consolidação do processo democrático, né? Já nunca tivemos assim um período tão longo de democracia sem ameaça de golpe, sem, porque mesmo no, se você pegar a história do período de 30 a 64, quando Juscelino se elegeu em 1955, questionaram a posse, Carlos Lacerda insuflando os militares para não dar posse sob o argumento de que ele não tinha obtido a maioria absoluta dos votos. Jânio Quadros se elegeu em 61, 8 meses depois renunciou, criou uma crise imensa no Brasil. O vice João Goulart estava na China e se discutiu dentro dos quartéis se deveria ou não dar posse a ele e tal, tal. E agora o Brasil restabeleceu o sistema de eleição direta para presidente em 89, então já tivemos Collor, inclusive um presidente 2 anos depois da posse foi afastado por um processo de impeachment, algo inédito na nossa história política, e não aconteceu nada. O Congresso decretou o seu afastamento, assumiu Itamar Franco e a vida continuou. Então, 2 governos de Fernando Henrique, importantíssimo, porque foi o governo que debelou a inflação, né, que instituiu a instabilidade da moeda no Brasil. Depois, 2 governos de Lula, com forte presença nos programas sociais. E agora, mais um governo de Dilma, disputando a reeleição, tudo dentro das regras do jogo. Só isso aí já é uma coisa importante para o Brasil, né? É você ter a democracia consolidada, o povo votando livremente, escolhendo livremente aquele que acha que está melhor preparado ou em melhores condições de governar o Brasil. Isso já é uma mensagem importante. Agora, se Dilma se reeleger, como dizem as pesquisas, vai ser um governo muito difícil. Crise econômica, a classe média majoritariamente contra ela, a grande imprensa toda contra ela. Você veja que a revista Veja antecipou sua edição, que sairia amanhã, para hoje, para botar ela e Lula na capa e dizer que os dois sabiam dos escândalos da Petrobras, com base no que o doleiro, aquele Alberto Youssef, teria dito. Quer dizer, o esforço enorme que a revista está fazendo para ver se elege Aécio. Então, vai ser um governo difícil, assim, com uma oposição seguramente bem mais atuante do que essa que está ainda presente no Congresso, né? Uma grande parte da classe média contra, uma grande parte do Sudeste contra, mas a democracia funciona assim mesmo. É um regime que tem muitas imperfeições, mas é o menos ruim de todos, porque você transfere para o povo a prerrogativa de escolher seus governantes. O povo está escolhendo ela, paciência.
Naldo, para a gente encerrar, debate da TV Globo hoje pode ainda influenciar? Eu queria também que você falasse sobre os números da pesquisa Ibope no Nordeste.
Olha, no Nordeste, a Dilma abriu 42 pontos percentuais de vantagem à frente de Aécio, e pelo Datafolha 40. 70 a 30 e o outro dá 72 a 28. Então, é uma diferença muito grande, Ney, porque o Nordeste é a região do Brasil que tem mais eleitores depois do Sudeste. O Sudeste em primeiro lugar, depois vem o Nordeste. E a supremacia de Dilma é uniforme em todos os estados. Veja que mesmo em Pernambuco, quando ela perdeu para a Marina, mas ela teve 44% dos votos. Agora deve seguramente passar dos 50%, talvez chegar a 60% dos votos aqui em Pernambuco. Então, isso aí vai fazer a diferença. Na eleição passada, ela abriu 12 milhões de votos em relação à Serra, no Nordeste. Esse percentual tende a se repetir agora. E aí, isso também muito pelo seguinte, porque na cabeça do eleitor comum do Nordeste, o PSDB é um partido de rico. Partido de rico, partido do Sul, só tem presença em Minas e em São Paulo e no Paraná. Você veja que até no Rio de Janeiro, onde o partido já teve a oportunidade de governar o estado, na época de Marcelo Alencar, o PSDB acabou-se no Rio de Janeiro. Nem candidato teve. Então, no imaginário popular, o PSDB é um partido de elite, partido cuja presença só se verifica no Sul. E tem outro dado aí também que me chama a atenção, é o seguinte, você veja que Aécio agora em sua campanha prometeu manter o Bolsa Família, manter o ProUni, manter o Minha Casa Minha Vida, manter todos os programas sociais do governo de manter o Mais Médicos. Apenas dizia assim: nós vamos manter e aperfeiçoar. Eram as palavras dele. Então, o eleitor médio, o que é que ele conclui disso? Ele disse: gente, se o candidato da oposição está dizendo que vai manter tudo que está funcionando no atual governo, para que mudar? A S não apresentou nenhuma proposta nova, assim, de política social, assim, capaz de sensibilizar o eleitor nordestino. Lançou um plano para o Nordeste num dia de sábado à tarde em Salvador, imagine. Os jornais do domingo fecham ao meio-dia. Se você chegar aqui 2 horas da tarde aqui em Recife, você já encontra o jornal de domingo nas ruas, os jornalistas vendendo já nos sinais de trânsito. Ele lança um plano para o Nordeste, que eu não quero nem discutir o conteúdo do plano, mas lança num dia de sábado à tarde em Salvador, no outro dia não saiu ali em canto nenhum. Então, a série de erros que ele cometeu ao longo desse segundo turno, né? Na minha avaliação, ele começou a perder a eleição no debate do SBT, que faz exatamente uma semana, com aquela agressividade que não é a marca do seu comportamento, aquela agressividade toda em cima da presidente, chamando-a de leviana, de mentirosa, não sei o quê, assim, num tom absolutamente desrespeitoso à figura, independente de ser Dilma, Josefa, Maria e tal, à figura do presidente da República. Ele foi extremamente grosseiro em relação a ela e com isso, atestou o Datafolha, ele perdeu 6% dos votos das mulheres. Aí foi a solidariedade de gênero, as mulheres, mesmo uma parcela daquelas que não tem simpatia por Dilma, ficaram solidárias com ela por conta da agressividade do candidato da oposição. Então, ele chega a essa reta final enfraquecido, perdendo gás, né, que é justamente esperava-se que a eleição fosse um pouco até mais disputada, né? Já que ele e Aécio, nas primeiras pesquisas do segundo turno, sempre apareceu numericamente à frente dela, embora no limite do empate técnico. Mas aí, do debate de quinta-feira para cá, você veja que as pesquisas que foram feitas exatamente nesse período, de quinta-feira para cá, foi quando ele começou a perder gás, aumentou a rejeição dele, diminuiu a dela, aumentou a taxa de aprovação ao governo. E por esse motivo, eu não creio que esse debate de hoje vá ser o fator decisivo, porque o índice de indecisos é muito pequeno e o percentual de eleitores indecisos é inferior à vantagem que ela abre nas duas pesquisas em relação ao candidato do PSDB.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pela sua participação e na próxima segunda vamos estar comentando o resultado final dessas eleições.
Perfeitamente, Ney. Bom dia para você, para os nossos ouvintes e boa eleição para todos nós.
8:52, ouvimos o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Deixa eu fazer já uma primeira passagem, né? Vamos à primeira passagem. É por São Domingos, na residência do presidente da Câmara, vereador Hilário, que recebe hoje toda a equipe, os debatedores, da segunda parte do programa. Silvio José, bom dia.
Oi, bom dia Nelimbo, bom dia a todos. Pois é, testando apenas aqui os nossos equipamentos para que a gente não possa ficar em definitivo já. Conversando evidentemente aqui com o vereador Hilário e fazendo análise dos últimos acontecimentos da política nacional e também do município de Santa Cruz do Capibaribe. Então apenas um teste, tá certo? A gente vai de forma gradativa, vai regulando o som aqui, regulando a qualidade para que a gente possa então ficar em definitivo. Como é que tá aí, o Ney?
Então, zumbidzinho, né? Você vai tentando, antes vai tentando melhorar um pouco o sinal pra gente entrar em definitivo. Já deu pra perceber se o café da manhã do Hilário é melhor do que o do prefeito Edson Vieira?
Como é?
Café da manhã do Hilário é melhor do que o do prefeito Edson Vieira? Deu pra perceber já, não?
Natália vai fazer análise aqui. Diz Natália, aí, o café foi melhor ou não?
Olha, eu já sou prevenido, né? De uma vez eu fui pra uma reunião na fazenda de Zailia, aí deu zebra, né? A mais de semo dia, amarelo. Aí quando eu saio de casa agora para uma reunião assim, eu como logo uma papinha de aveia, pode dar zebra aqui, né?
Você
eu
já verificou estou o café? Separado.
Já deu uma olhadazinha, viu?
Tá,
deu uma
olhadazinha. Vai.
Dá para ir
tapear, né? Dá para tapear.
Dá para ir tapear.
Pois é, inclusive o Hilário montou uma estrutura legal aqui, viu, Ney? Em frente à residência, uma tenda, cadeiras aqui para a plateia, para quem quiser vir assistir, né? E dar risadas com o Natália Arruda. Então, a estrutura muito legal aqui montada em frente à casa do vereador Hilário. Então a gente volta já.
Tá certo então. Então tá lá, né? A tenda lá na frente da casa do vereador Hilário, lá em São Domingos. As pessoas podem ir lá conhecer os debatedores. Tá bacana, né? Aquela mesma estrutura do Rota do Mar Complex, né?
Cercado... comida, né?
Só não pode jogar comida. Você pode ver, passar, observar, fotografar, né? Tal. Mas não pode passar a mão nem pode jogar alimento, né? Só.
Mas Silvio e sua trupa, ele disse que podia ir lá para dar risada do Natália.
Natália, exatamente. Então as pessoas podem já se dirigir a São Domingos.
Parece que teve informações que Natália achou o jumento do rapaz de ontem.
Que se perdeu ontem?
Foi, que se perdeu ontem. O jumento
achou,
roxo
não
capado.
Entregou, viu? Mas ele só percebeu porque o jumento era capado.
Foi?
Ele não tinha percebido. Então daqui a pouco toda a equipe da Rádio Polo Apostos, né? Tem um chiadozinho e tal, mas evidentemente que é devido à distância de São Domingos para o nosso estúdio 1 aqui na Rádio Polo, a transmissão via link, né? Então daqui a pouco a transmissão acontece de lá. E você, principalmente você que reside em São Domingos, tem curiosidade, né? Quer saber como é feito o programa, conhecer os bastidores do programa, vá lá para a casa do vereador Hilário, do presidente da Câmara de Brejo, ali próximo ao colégio de São Domingos, e lá você vai ver lá a tenda e o programa acontecendo ao vivo, né? Da rua, direto lá de São Domingos. Nas próximas semanas, nós vamos ter outras edições e atenção Pará e Poço Fundo. Muito em breve, nós vamos estar aí com vocês. O Rádio Debate vai acontecer direto das vilas de Pará e de Poço Fundo, em praça pública. Estamos planejando já e montando uma estrutura bacana para acontecer. Nove horas e 2 minutos, deixa eu trazer aqui a matéria que está no meu blog sobre a entrevista concedida ontem pelo vereador Zezinho Buxim aqui na Rádio Polo. O vereador Zezinho Buxim participou na tarde de ontem do programa Estúdio 1, onde ele comentou sobre as articulações em torno da próxima eleição da Câmara e que definirá a presidência do Legislativo santacruzense. Zezinho foi questionado sobre os nomes que já foram colocados nos bastidores, além de suas credenciais que poderiam lhe colocar como um dos fortes nomes para concorrer ao pleito. Cada um tem sua forma de conquistar aquilo que determina resolver. A presidência é muito complicado, pois é um item que vários querem. Eu sou muito de consenso e de espontaneidade, independente da postura de quem quer que seja. Temos que ter o consenso ou correr o risco de perder a presidência para um adversário que, se não tiver esse cuidado, a gente pode ficar no prejuízo, frisou. O parlamentar ainda comentou sobre uma possível interferência por parte do prefeito Edson Vieira em relação à indicação de um nome para a disputa. Quando um prefeito chama e diz a opinião dele sobre a presidência da Câmara, eu não considero isso como imposição. Ele tem a opinião dele. É uma eleição. Ele nos convocou para dizer que gostaria que fosse Júnior Gomes. Não sei qual vai ser a posição do prefeito e não vou dizer qual será a minha postura, pois não sei o que vai acontecer em uma reunião com o prefeito, citou. Em um dos momentos, o vereador foi questionado sobre a indicação do seu nome na eleição de 2012 para encabeçar a chapa majoritária, para ser vice, na verdade. Na época, eu achava que deveria ficar mais tempo no legislativo. Eu sempre falava para ele, Edson Vieira, mas sempre me esquivava. Não me arrependo e tenho certeza que teria dado um passo maior. Porém, no momento, estou à disposição. E se for chamado, eu toparia, mas só se for espontaneamente, pois não gosto de dar trabalho a ninguém, concluiu. Na verdade, ele falou aqui sobre o fato de ter sido chamado em 2012, ter sido convidado para ser vice de Edson Vieira, e que confirmou que isso realmente aconteceu, né? E aí as articulações, Zezinho já se posiciona de uma forma diferente para quando o assunto é presidência da Câmara. Antes ele não queria, não aceitava de forma alguma, agora ele já considera isso como possibilidade.
Zezinho, todo mundo sabe, os bastidores revelaram isso pós eleições de 2012 e durante também, que era o nome predileto do prefeito Edson Vieira para ser o vice. Até porque Zezinho agrega votos dos denominados taboquinhos. É só olhar o mandato de Zezinho Buxim, sempre um dos mais votados, e na última eleição o mais votado da casa, né? Zezinho consegue atrair votos dos denominados taboquinha para vereador. Não sei se conseguiria atrair esses votos caso estivesse em uma majoritária, mas isso aí só um teste para saber, né? Se mostra à disposição, caso o prefeito queira, tem uma vaga aí disponível para vice. Muita gente brigando por ela também, não é apenas pela presidência da Câmara, mas pela vaga de vice também. Hoje é confortável querer ser vice de Edson Vieira, né? É uma eleição que tudo caminha para Edson Vieira chegar muito mais forte para uma eleição, para uma reeleição. Não é difícil, não é impossível Edson ser batido nas eleições de 2016, mas é muito difícil. Quanto à eleição da Câmara, o Zezinho está na sua postura. Ele até diz a frase aqui: muitos almejam e cada um tem sua forma de conquistar aquilo que determina. E a determinação do Zezinho é essa: não entrar em polêmicas, não entrar em confusão e, na hora da negociação, ser o nome de consenso, principalmente por conta disso, de não entrar em confusão. O Zezinho não gosta de dar dor de cabeça. E por que Zezinho está almejando isso nesse momento? Na minha opinião, é o nome hoje, na minha opinião, se eu fosse apostar minhas fichas, acreditava que Zezinho seria o nome para a presidência da Câmara. Zezinho, quando Zezinho assumiu aquela vaga de Edson Vieira, que entrou para deputado estadual, Zezinho mal discursava. E depois, conversando com Zezinho nos bastidores, ele sempre apontou que naquele momento ele estava aprendendo. Estava aprendendo, era o momento de aprender. Muitos vereadores deveriam fazer isso que Zezinho faz: entrar, prestar atenção direitinho para não estar falando besteira nem fazendo bobagem em um primeiro mandato. E Zezinho é um bom aluno. Zezinho aprendeu como ninguém, discursa muito bem, sabe colocar suas palavras e suas poesias no momento certo em um discurso em uma tribuna da Câmara, né? Nenhum momento Zezinho quis ser presidente da Câmara. Essa é uma das primeiras que Zezinho está brigando e que irá brigar no futuro, caso não tenha êxito nesse momento. Por quê? Porque Zezinho também estava aprendendo na sua forma mineirinha de fazer política. Se tem dois políticos que sabem fazer isso aqui em Santa Cruz, é Toninho. Não fazendo a comparação Toninho e Zezinho no sentido de trabalhar politicamente, mas sim de observar, né? Zezinho tem esse jeitinho mineirinho. E ele já disse em outras entrevistas, Ney, que ele sabe que, se chegar à Câmara, ele vai precisar de uma boa assessoria. De uma boa assessoria para que ele possa presidir a Câmara de Vereadores. E vai, caso chegue, vai tentar fazer com que escolher os melhores nomes para trabalhar junto com ele. Então o Zezinho, ele vem trabalhando nesse sentido, quietinho, caladinho, e chegar na hora da mesa de negociações, apresentar-se como nome de consenso. Quem muito faz zoada antes do tempo tem prejuízo, principalmente quando vai disputar a presidência da Câmara. Então esse é o momento. O Zezinho mostra que existe a possibilidade de perder a presidência da Câmara, mas se mostra também muito seguro, até porque, repito o que disse ontem, não acredito de forma alguma que o grupo Boca Preta perderá a presidência da Câmara nessa próxima eleição para o biênio de 2015-2016.
9:09, a gente fica por aqui, Romenique, até amanhã, até segunda, né? Já com o resultado das eleições.
É, até porque começou aqui o programa, não dá não pra vir amanhã não. Então, até segunda-feira.
Pois é.
Se Deus quiser.
Segunda, evidentemente, vamos estar aqui trazendo, né, aquilo que aconteceu no domingo, vamos trazer os números das cidades, das regiões, enfim, o resultado final dessa eleição. Após o intervalo, você fica com a segunda parte do programa, Silvio José e seus amigos, lá na casa do vereador Hilário, no quadro A Hora do Debate. Daqui a pouco, depois do intervalo.
A Hora do Debate. A Hora do Debate. Ok, bom dia, chegando aqui direto da residência do vereador Hilário, estrutura legal montada aqui, né? Na frente, tenda, cadeira para plateia. Plateia já presente. Pronto, todo mundo dando risada. Né? Oi. Bom, 9:17, 9:17, agora sim. Bom, deixando o equipamento ainda, dando a reguladazinha pra gente ir até às 10 e alguma coisa, né? Com o Rádio Debate aqui direto da residência do vereador, presidente da Câmara, Hilário, aqui em São Domingos. Né, a gente já quer começar já agradecendo aqui a Hilário pela receptividade, viu? Montou estrutura legal aqui pra equipe, né? E a gente agradece já a plateia, a pessoa que tá aqui. Daqui a pouquinho o Ralf, que é o nosso repórter de rua oficial, vai conversar com o pessoal, vai, né, saber o nome de cada um e análise política de cada um também, né? Eles vão ter que analisar, né? Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, senhor José, bom dia, Eusébio, bom dia, Natália Arruda, Leone, bom dia, meu amigo, presidente da Câmara, Hilário, Paulo.
Hilário já tem alguns fios de cabelo ficando preto, viu?
É verdade.
Alguns fios de cabelo estão ficando preto.
Essa figura fenomenal está aqui.
Pouco cabelo.
Né? Sempre foi meu amigo, sofri um pouquinho há um ano atrás por causa dele, mas isso é bobagem, já passou, né? E bom dia a toda a plateia que tá aqui também, bom dia a todo mundo que tá em casa.
Pois é, Eusébio Pereira, Zebinha, bom dia, Zebinha.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Polo em Casa, aqui hoje a gente fazendo um programa itinerante novamente, né? Aqui na casa do Hilário Paulo, e espero que a gente consiga, né? Diante das nossas análises, diante da conjuntura aqui do Brejo também, fazer um programa legal e que interesse as pessoas.
Claro, claro. Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Eusébio, bom dia ao meu amigo, presidente da Câmara de Vereadores do município do Brejo da Madre de Deus, o vereador Hilário. É um prazer estar aqui em São Domingos, estar aqui em sua residência fazendo esse programa, e espero que também você aí de São Domingos, que sempre tem nos acompanhado, nos ouvindo todas as manhãs, hoje também se agradem do nosso programa e também venha participar e interagir conosco aqui na casa do vereador Hilário Paulo.
Natália Arruda, pode escrever.
Pode escrever, Silvio, pode escrever, os amigos de casa, né? Nosso amigo Hilário está aqui presente e hoje a madeira vai deitar aqui, Hilário. Com certeza, viu? Bom dia, Eusébio, ao nosso grande amigo aqui, o Ralf, e o Leone com essa babicha, né?
Parecendo Leone agora aqui,
bunda de mocó, né? Para dizer aquele a babicha dele. Tá parecendo isso mesmo.
Você,
né,
depois, você depois que achou o jumento do rapaz, tá todo cheio de graça.
Não,
né?
Nem de jumento eu gosto. Não foi.
Mas peraí, repete, parece o quê? A barba?
Bunda de mocó. Amarela. Tem um mundo, né, lá no Pará que chama Maleva, pra dizer amarela. Então, vamos fazer esse programa daqui. E os ouvintes de casa ouvindo, e quem quiser vir aqui para Hilário, tem ali, né? Tem um cafezinho reforçado, né?
Mas
um abraço para seu Zé Elias. Seu Zé Elias não tá feito lá na fazenda, não, viu, senhor? Seu Zé Elias tá me devendo até isso, né? Tá me devendo. Faz tempo, viu?
Deixa eu ouvir o bom dia.
Não recuperou isso ainda.
Ouviu o bom dia do Hilário, né? Com quem a gente daqui a pouquinho vai conversar um pouquinho sobre, né? Evidentemente, a política de Brejo, a política quente de Brejo da Madre de Deus, né? A política que sempre oferece surpresas, né? Desde as últimas eleições, que vem oferecendo surpresa, expectativa, nervosismo, quer dizer, muita coisa. Bom dia, vereador Hilário, e desde já eu quero iniciar já agradecendo a você pela maneira carinhosa com que vocês estão recebendo a gente aqui. Você é a Lininha, viu?
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, bom dia, Leone, bom dia, Zébio, bom dia, meu amigo Ralf, bom dia, os ouvintes da Rádio Polo FM, especialmente o pessoal aqui de São Domingos, os meus vizinhos que estão aqui participando conosco. É um prazer receber vocês, dizer que a nossa casa está aberta para o povo o tempo inteiro, e hoje estamos recebendo vocês com o maior prazer do mundo, porque sabemos da seriedade do programa de vocês e o quanto vocês têm contribuído para que a política melhore na nossa região. Quero agradecer a vocês.
Muito bem, 9:20. Evidentemente que a gente tem que, de forma rápida aqui, vamos analisar a Datafolha Ibope, né? A Datafolha Ibope é a Datafolha que aparece aqui com 53%, a Dilma e a Aécio com 47%. Com relação à certeza de voto, o Datafolha perguntou, né, entre os dois candidatos, em quem os eleitores votariam com certeza e em quem talvez votasse, em qual não votariam de jeito nenhum. A Dilma, 46% dizem que votariam com certeza, 15% dizem que talvez, 37% não votariam de jeito nenhum, não sabe 1%. Aécio, 39% votariam com certeza, 18% não, talvez votassem, 41% não votaria de jeito nenhum e 2% não sabiam. Né? Então, esses números aqui do Datafolha. Dilma, 53% dos votos válidos, Aécio, 47%. O Ibope, a Dilma aparece com 54% de votos válidos e Aécio com 46%. Nos votos totais, Dilma, 49%, Aécio Neves, 41%. A rejeição, Aécio aparece com 42% de rejeição, subiu bastante, né? A rejeição de Aécio, e Dilma aparece com 36%. A Dilma que tinha uma rejeição superior a de Aécio, agora se inverteu essa questão de rejeição. Rapidinho, gostaria que vocês fossem breve, né? Pra gente ter mais tempo aqui para conversar, e aí eu gostaria também de analisar a entrevista do Zezinho Bostin ontem também. Então, vamos lá, começar por Ralf.
Ô Silvio, olha, realmente essa delatação dos números da pesquisa mostra claramente que a Aécio Neves errou na estratégia de campanha nos últimos dias. Não é porque o que deve estar fervendo na cabeça dos tucanos não é, desculpa, na verdade, a pontuação de Dilma na frente. E sim, a rejeição do Aécio que ultrapassa Dilma. Todo mundo sabe que rejeição maior, né, nós temos
mais dificuldade de
crescimento. Nós estamos a um dia da eleição, Hilário. Então, fica muito difícil nesse quadro para Aécio reverter. Lembrando sempre que hoje tem o debate da Rede Globo, né? Uhum. Onde pode surtir algum efeito. É a última chance de se surtir algum efeito. Acho difícil. Mas é a última chance, principalmente porque a Aécio errou na dosagem em todos os debates. Pode ser que ele erre, como ele errou para mais, pode ser que hoje ele erre para menos. Vamos aguardar para a gente ver.
Eusébio.
Silvio, como eu sempre venho dizendo, os institutos de pesquisa estão devendo aos cidadãos brasileiros. No primeiro turno erraram feio todas as projeções. Agora que a gente está analisando os dados. E esses dados refletem um favoritismo da Dilma nesse momento, né? Se você analisar esses institutos nesse momento. O que me chama a atenção, Silvio, é a diferença que Dilma, ela consegue essa vantagem de 6 pontos percentuais no Brasil, mas ela consegue isso dada a diferença que ela tem no Nordeste, que no Ibope chega a 42% de frente. E aí, queiram ou não queiram, julguem errado ou não, isso está muito atrelado aos programas sociais, muito atrelado, e a campanha terrorista que a presidente Dilma Rousseff e o marqueteiro de Dilma faz, de que a única pessoa, a única candidatura que vai manter os programas sociais é a dela, os outros todos vão acabar, o que não é verdade, são programas já instituídos e que não tem, eu acredito, não tem nenhum louco, nem aquele mais radical do PSTU, ele não tiraria um projeto social dessa envergadura. Mas o sistema de medo que foi implementado nessa campanha, que diga-se de passagem, foi uma das mais baixas da redemocratização do Brasil, tem feito com que Dilma apareça à frente 42% das intenções de voto no Nordeste, o que é uma vantagem muito grande, e a dificuldade de Aécio. E lembro que na semana passada eu já fazia essa análise, que Dilma ia centrar no Nordeste para não perder essa possibilidade da grande imagem. E, na verdade, ela aumentou um pouco ainda.
Sim, diga.
Só lembrando que Dilma cresceu em todas as regiões do Brasil.
Inclusive Sudeste, né? Sudeste,
né? Então ela aumenta no Nordeste, Norte também.
Também em todas as classes.
Mas, né? Mas ela diminui a diferença dela no Sul e Sudeste.
Mas,
né?
Uma oscilação.
Mas tem um crescimento. E outra coisa, ela oscila para cima e ela oscila para baixo. né? E aí a outra coisa é quando você fala dos programas sociais, eu entendo e respeito, mas aí a gente tem dois viés para enxergar. Pode ter sido os programas sociais e pode ter sido que a vida do povo nordestino melhorou, Eusébio.
Sim, Raul. Mas só que aí... a análise que se faz não é bem essa, porque o Brasil, ele passa um movimento de mudança e não é só no Sudeste, não. É no Sudeste, é no Nordeste. Que diga-se de passagem, o Nordeste, ele cresceu mais que o Brasil.
O Brasil não tem sentimento. Ele olha cresceu... aí os números.
Não, ele cresceu olha mais, ele cresceu mais do que o Brasil. É verdade, não tem essa questão. Agora que... a maioria, se você pegar e fizer uma análise detalhada desses números, são as pessoas dos programas sociais. Ontem foi dado o indicador de desemprego no Brasil, 4%, 4,9%. Mas se você olhar detalhadamente, você vê que as pessoas estão parando de procurar emprego.
Porque tem.
Não. Aí se você vê, o Bolsa Família atinge mais de 50 milhões, segundo Dilma.
Ô, Eusébio.
Aí se atinge 50 milhões, como é que as pessoas estão... tendo a questão do desemprego que está diminuindo, se o governo está ajudando 50 milhões. É um contrassenso muito grande, entendeu? Aí tem essa questão que está pegando a grande base. E não está errado não, Rafa, eu não estou dizendo que está errado não. O que eu acho errado é a forma de se fazer a política e de se fazer o marketing que foi feito. Se você chegar e disser que houve avanço, não tem problema em dizer que houve avanço. Não tem problema. Agora, a questão é dizer... o terrorismo que foi implantado, dizer, a gente mantém, qualquer um que entre que não seja a gente vai acabar.
Leone Souza.
Olha, Silvio, comentar mais uma vez os números de pesquisa, Datafolha e Ibope, tá sendo um corriqueiro todos os dias, né? Tem saído pesquisas e mais uma vez, nas que foram publicadas ontem à noite, mais uma vez as que foram publicadas, mostra realmente uma leve vantagem com a crescente da presidente Dilma Rousseff. E o que os dados que nos chama a atenção realmente é que a presidente Dilma Rousseff, além de estar crescendo muito no Nordeste, ela também começa a diminuir a frente que o Aécio Neves tinha no Sul e no Sudeste. Então, a presidente Dilma Rousseff começa a crescer num momento crucial, num momento mais decisivo da campanha eleitoral, que é na reta final, e isso é que está possibilitando de, no próximo domingo, a presidente Dilma Rousseff ser reeleita presidente da República. Se isso vai acontecer de fato, o domingo está aí bem pertinho, é o que de fato vai nos dizer. Agora, ainda hoje vai ter o debate da Globo, nós vamos ver qual vai ser o posicionamento, né, dos candidatos perante o eleitorado no debate da TV e qual vai ser a reação do eleitorado posterior a esse debate. Se vai ter fatos que possa de fato modificar ou... oi. Se pode ter algum fato que venha de fato modificar o resultado hoje pré-estabelecido pelo... os institutos estão indicando ou não, ou se a presidente Dilma Rousseff consegue realmente se manter na frente. E eu só vou entrar num detalhe do que o Eusébio falou rapidamente, nessa questão do Nordeste, será que essa diferença, essa vantagem que o PT, que o governo da presidente Dilma, que o ex-presidente Lula tem essa liderança no Nordeste, não é de fato porque o nordestino mudou de vida quando eles começaram a governar o país, e isso foi o que faltou ao PSDB no tempo de Fernando Henrique Cardoso, em ter tido um olhar diferenciado para que também exercesse uma grande liderança no Nordeste? Então, se de fato foi isso, não há como mudar, porque isso aí seria fatos, e contra fatos não tem argumento. Se a vida do nordestino tem melhorado através de forças do governo federal, é claro que o nordestino vai reconhecer e vai dar seu voto a quem fez algo por ele. E isso é a visão que eu tenho, de fato, de crescimento da presidente Dilma e da liderança que o presidente Lula tem no Nordeste.
Não, claro. Agora, se você pegar e você está fazendo um comparativo de uma época para outra muito distante, se você pegar o comparativo de Fernando Henrique para antes da estabilização da moeda, é um parâmetro. Agora, se você pegar um parâmetro da situação de hoje, o governo de Dilma foi pior do que o de Lula.
O
governo de Dilma foi pior do que o de Lula. Isso aí são números. Contra fatos não há argumentos. São números. Vai deixar a economia pior do que quando recebeu, né? Alguns indicadores que inclusive estão sendo engavetados para depois da eleição só vão ser divulgados depois, porque mostram indicativos que o Brasil caiu nessas áreas. Você tem indicativo de educação, de economia, da questão de emprego, da questão da miserabilidade, olha,
emprego,
veja.
Emprego foi dito ontem,
não,
foi o IBGE.
Não, criação, isso, a desemprego, a
desde
criação,
2002.
Veja que contraditório, a criação de emprego de setembro foi o menor também dos últimos anos. Aí como é que se cria menos emprego e o desemprego diminui? É porque as pessoas, porque, elas estão paradas.
A criação de emprego está sendo ao longo dos anos.
A gente tem que fazer essa observação. Observe o governo Lula com o governo Dilma. O governo de Dilma foi pior do que o de Lula.
Um outro dado que não também está sendo passado com clareza, só para se ter uma ideia, o governo da presidente Dilma Rousseff vai fechar seus 4 anos de governo com aproximadamente 6 milhões de empregos gerados com carteira assinada no governo dela. Então, é uma crescente que vem ao longo dos anos. É claro que cada mês a tendência, se o pessoal está sendo empregado, é claro que vai se gerar menos emprego.
Mas me explique
porque
isso.
O pessoal está tendo emprego,
explique,
gradativamente.
Como é que em setembro gerou menos emprego e o desemprego diminuiu?
Porque as pessoas começam a ser porque empregadas ao longo do tempo.
A gente tem que analisar
tempo,
os dados completos.
São
mesmo.
Números.
Tem que analisar
agora, o que
os dados
não
completos.
Pode é a gente querer distorcer, ou a grande imprensa tentar distorcer, que hoje e não existe a procura de emprego. Se não existe a demanda da procura de emprego, é de fato porque as pessoas também estão empregadas. Quem está no emprego não sai procurando outro emprego, não.
Leone, não é
quem está no emprego, sabe o que, é que ele vai fazer? Ele
você
vai procurar se estabilizar no seu emprego.
Outra coisa, quem tem emprego assim não aparece como só, empregado, não, Leone.
Só entrando nessa seara aí, porque o Zé fala muito do terrorismo que o PT fez, né? Aí é preciso você ver que o terrorismo, se tem terrorismo, é dos dois lados. Não existe mocinho nem bandido, não.
Em alguns lados.
Certo. Não, dos dois lados.
Certo.
Até porque, se você olhar a capa da Veja hoje, você vai ver que o terrorismo é dos dois lados. Inclusive.
Aí quer dizer que tem problema nenhum na Petrobras.
Não tem.
Não tem ninguém preso
não tem,
na Petrobras.
Mas tem.
E Dilma e Lula
aí,
não sabiam de nada.
Não, peraí, deixa eu dizer, você tem, tenha calma. Agora, a Veja, primeiro. A Veja nunca lançou revista na sexta. Hoje lançou. Você que recebe a Veja que está em casa, você sabe que você recebe no domingo. Mas agora já está a capa dela aí estampada com uma cara feia de Lula e uma cara feia de Dilma dizendo coisas que o advogado não disse.
O Youssef não disse. Se foi o próprio, é baseado no depoimento do Youssef.
E depois ele disse que não disse aquilo. Depois ele diz que não disse aquilo. Então, se tem terrorismo, vamos enxergar que o terrorismo é dos dois lados. Não existe. Não vamos botar aqui o PT como bandido e o bichinho do Aécio como mocinho. Não existe, não. Existe é dois partidos políticos que comandaram o Brasil nos últimos anos que querem chegar ao poder. Agora, colocar aqui um como o vilão e o outro mocinho da história, aí não pode.
Deixa eu passar aqui para o Natália, para a gente fechar essa parte, né? Que a gente já está 9:34. Pois não, Natália Ruda.
Primeiro, agradecer a presença aqui do Culver, do Hilário. Só falta o cabelo branco, ó. Somente, né, o Rubenei, né? O corpo,
o nome dele, meu nome dele?
É, Rubenei.
Rubenei,
é. Olha... Eu ouvindo aqui o Eusébio, o Eusébio chegou meio nervoso aqui com essas pesquisas. Eusébio, a bocada é quente, Eusébio. Aí o Eusébio quer que a pessoa faça um comício ou faça uma campanha sem falar nada, né? Dizer que é terrorismo, mas terrorismo tem dos dois lados, né? Se um tem escândalo da Petrobras, outro tem do aeroporto, e sai por aí afora, né? Outra coisa que eu acho. Metrô, tudo isso, né? Só não tem de bicicleta porque a via lá tirada, né? Aqui de Santa Cruz, a Citrovia. Então, olha, o que eu admiro tudo isso é que vocês dizem, a grande parte, não, mas vai ter um debate hoje à noite. É, Ralf, esse debate da Globo, o povão não assiste, não. É muito tarde. E quem tá dando a vitória a Dilma, essa frente, é o povão. O povão é quem está colocando essa margem na pesquisa para Dilma. Não é tarde, é porque o povão dorme cedo, não. É porque o povão, ele gosta de sair, se divertir, e um forró lá em cadeira, e outro em Poço Fundo, na sexta-feira, na praca, né? Vai assistir um debate meia-noite, rapaz, só era dizendo... Só dizendo... É o metrô, é o aeroporto, é o avião, é o escândalo da Petrobras. Aí ninguém aguenta mais isso, tá todo mundo de saco cheio através do debate.
mas estão de bucho cheio através dos problemas, programas sociais da Dilma e do Lula. Isso aí o povo não esquece, não. Estão de saco cheio para olhar aquele debate, mas estão de bucho cheio com os programas sociais.
Quer dizer que a população do Brasil vai ficar eternamente grato.
Eu não sei se vai ser eternamente grato, mas no momento estão gratos. Eu quero saber do momento, porque a eleição é domingo, Raul. Mas vai olhar para o futuro? Ninguém sabe lá.
Não, fica olhando para o passado. Fica olhando para o passado.
Todo mundo olha para o futuro. Esse negócio de passado é para você que gosta do passado, gosta de museu. Eu não gosto de museu.
Você que está dizendo isso.
Eu não canto para olhar museu. Essas coisas antigas eu não olho. Eu só mais preferi olhar para uma pessoa mais jovem, para uma coisa melhor. Essa barba que o Leone tá usando aqui, né?
Coisa do passado. Moderna, é coisa, né? Do passado, não.
É moderna pra ele, mas é coisa do passado. Parece um mocó. Já a barba aqui do meu amigo Ralf é barba bonita, parece a barba de gay de novela. É? Parece. Aí tá atualizado. Aí ele está atualizado. Não é? Aí então é o seguinte, José. Tu tem que aguentar essas pesquisas, velho. Todo mundo que se zanga com as pesquisas é porque tá atrás.
Não, mas eu não tô zangando
com
pesquisa.
E a Dilma,
não,
o caminho tá apontando, as pesquisas tá apontando que ela será vitoriosa no próximo domingo.
Ô, Natália.
Que o Zé queira ou que não queira.
Não, mas eu tô fazendo uma análise, primeiro. Eu não tô zangado com pesquisa, não.
De terroristas, pessoal,
mas
de terrorista.
Mas isso é. Não. Isso aí não tem como dizer. Ela perdeu 4 minutos, só num julgamento, ela perdeu 4 minutos de tempo de guia.
Sim.
E pra você ter uma ideia.
Mas ganhou voto.
Mas pra você
ter uma ideia. A S perdeu quanto tempo também? A S perdeu quanto tempo?
Perdeu 2 minutos e meio.
2 minutos e 30.
Agora isso só foram os fatos.
Quando o Eusébio disse que Dilma perdeu 4 minutos de guia, parece que só Dilma quem atacou a Aécio. Mas não disse que a Aécio também perdeu 2 minutos e 30 de guia de TV, porque também atacou a Dilma.
Aí se você pegar e
outra
faz
coisa que fica por outra coisa.
Rapaz, deixa eu tentar com a palavra eu.
Desculpa.
Tentar com a palavra eu aqui.
Desculpa.
Você me respeita aqui.
Desculpa. Eu só queria dar uma palavra.
Olha, é o seguinte: é isso. A Dilma tá ganhando ponto com isso, Raul. Ela está sabendo fazer, Ralf Eusébio está sabendo fazer o marketing político dela. Está sabendo fazer. Aí trouxe o velho barbudo aqui para o Nordeste e o velho barbudo do Lula todo mundo acompanha. E agora ele já está. É o nó.
Aí para,
né,
você ver
é o nó.
Como está a política brasileira, onde o presidente da República vai ser eleito por causa de um marqueteiro.
E o que é que tem? E os outros também não tem marqueteiro, não é? Os outros também tem, não é?
Tem.
Agora o marqueteiro dele é o Zé.
O problema dele é que aí é atrasado. O marqueteiro de Aécio começou a campanha assim. Eu lembro que o Teixeira ria muito do marqueteiro de Aécio, porque ele dizia assim: vamos conversar. Enquanto quando ia conversar, Dilma e Eduardo, da época, já estava conversando com o povo.
Olha,
o problema de Aécio é o seguinte, é como eu disse aqui a semana passada, Natália, não é uma eleição. O povo não inspirou em Aécio uma mudança. Era um plebiscito, é um plebiscito. Sim ao PT ou não ao PT. Mas não existe um anseio em Aécio da mudança. Tanto é que 70% das pessoas do Brasil dizem que querem mudança. Dilma aparece com
49. Mas espera aí, só vou fechar agora. O grande marqueteiro, sabe o que é? É que se passou 50 anos sem ter um grande presidente. E o melhor presidente da República, principalmente para o nordestino, foi Lula. Não tem um marqueteiro melhor ao lado de Dilma do que Lula, velho.
Pra você ver.
Pra você ter uma ideia.
Pra você ver.
Você tem que aguentar.
Lula foi realmente o melhor presidente que teve no Brasil. Tanto é que Dilma foi pior do que ele.
Para ser melhor do que Lula, vai longe, viu? Vai longe.
9:40.
Buscar sempre mais, Natália.
Pronto, 9:40, a gente vai para o intervalo. 81032-45, a gente hoje vai disponibilizar apenas o WhatsApp, né? A gente vai disponibilizar apenas o WhatsApp, porque o torpedo tá com dificuldade aqui, então a gente disponibiliza 81032-45 WhatsApp, tá? Pessoal, terminou já de comer? Terminou, porque trabalho, viu? Hilário teve que botar a guarda municipal lá dentro pra tirar esse pessoal.
O negócio bom danado, viu?
É, né?
Ralf tá ali agarrado, acho que vai ser difícil.
Botou não, aí, né?
Não.
Ralf, chama aquele guarda, o maior.
Eu
o maior
fosse pra... o Zé Elias, se amostrava e botava um lá na casa dele, lá em Poço Fundo, né?
Também acho.
Você amostrar, né?
Ele tá devendo a gente. Se amostra, seu Zé Elias.
Olha, hoje, dia 24, continua a festa de Santo Antônio de Santana Galvão. A missa hoje será celebrada pelo padre Fabiano, lá da paróquia São Pedro de Caraúbas. Então, hoje continua a festa, o dia da festa é amanhã, quando teremos procissão às 16h, depois, celebração da missa de encerramento, presidida pelo padre Adriano Manuel. Hoje também continua a festa de São Lucas, lá do Rio Verde, e Manuel Lucas. A missa hoje será celebrada pelo padre Ézio de Melo, da paróquia aqui de São Domingos. E no sábado, amanhã, às 16h, a procissão. Depois, nós teremos a missa celebrada pelo padre Joselito, a missa de encerramento. E todos aí convidados a participar hoje de mais uma noite, amanhã, no dia da festa de Santo Antônio de Santana Galvão, lá no Malaquias Cardoso, e também no São Lucas e Manuel, no Rio Verde, Manuel Lucas, da festa de São Lucas Evangelista. Dia 15, Santa Cruz em Santidade, show com adoração e vida. 8 horas da noite, nós seremos na Casa da Criança, tá? 8 horas da noite, Santa Cruz em Santidade, show com adoração e vida, ingressos R$15, à venda nas secretarias paroquiais e também na discoteca do Bojão. Deixa eu trazer aqui rapidinho, a entrevista que ontem do... antes, conversa aí com o pessoal, vamos ver aqui rapidinho, o pessoal que tá presente aqui, né?
Tem gente, viu?
Posso... Zé Pinho no lado.
Velho irmãozinho tá aqui, o amigo
Manda um abraço.
Velho Tenório. Não, deu pra ouvir não, o nome dele.
Deu pra ouvir não?
Não deu pra ouvir não.
Tá, o microfone tão meio ruim.
Peraí, o microfone tão meio ruim, deixa eu.
Aqui, eu vou começar aqui, Ralf. Qual é o seu nome?
Ilane.
É meu ouvido que tá meio ruim.
O seu nome é?
Rubão
tá aqui.
Rubão
tá aqui.
Carmen tá aqui.
Cosmo e a filhinha. O filhinho.
Menino.
O nome do menino? Caleb.
Cosmo e Caleb.
O mototáxi tá aqui. Como é o nome do mototáxi?
Zé Tenório.
Moisés. E?
Tião.
Como?
Célio.
Zé Tenório. Tião tá aqui também, viu? Tião.
Tião tá aí?
Neildo.
Laís, tá com a vozinha. Laís, né?
Seu nome é?
Rio da LDS.
O seu?
Noidinho.
Manda o pessoal falar mais alto.
Mais,
né?
Alto,
mais alto. Quem é que do carro? Quem é que da bicicleta de São Chico ali também?
E os pais de... eu vou ter que conversar rapidinho com os pais de Lara aqui. Boa tarde. Bom dia. É bom dia.
Obrigado,
bem café, já tô esperando o almoço aqui na casa de Lara.
O que você comeu mesmo parece o almoço mesmo. Parece que almoçou.
Nome do senhor?
Paulo,
pai de Lara e dona?
Cható.
É tarde de azul.
Xotó.
Dona Xotó. É Josefa.
Xotó,
mãe de Lara e Paulo. Que ainda vai ser prefeito do Brega, a senhora acha?
Condição domingo.
Vamos lá.
Aqui. Eusébio aqui, ó. Dois Eusébio, isso é um fatineto.
A Grécia Notícia tá cobrindo aqui, sim.
Tenório. Ele? Eu?
Aí, ó. A mãe de Lara é fã do Eusébio, do Zebinha.
Olha aí, Natálio.
Olha, tem um batalho que tá aqui.
Edmilson,
tá aqui. Mandar um abraço.
Falou ali com o blog Agreste. Agreste Notícias.
Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM. Bom dia, Silvio, Leone, o nosso amigo Ralf.
Zebinha.
E também Fone o Ozemir. A todos os ouvintes e bem-vindos a São Domingos, né? Esperamos aí que vocês venham mais vezes aqui pra gente fazer essa festa.
Divulga o blog.
agrestenoticia.com.
Valeu. Mototáxi.
Wagner
tá aqui, vai faltar mototáxi daqui a pouco, São Domingo, depois a gente dá outra rodada. Tem mais gente. A casa de lado tá lotada.
A mesa tá...
Tem
tá...
meu amigo aqui,
ao
como é o nome?
Mesa lá, né?
Chiquinho.
Esse é o Chiquinho do PT.
Esse é o Chiquinho do PT.
É o famoso Chiquinho do
Chiquinho
PT.
Chiquinho do PT.
PB, PRB, PTB, PX.
E a senhora?
Dona Zefinha.
O PT também.
Bom, a gente agradece, né?
Agradece, daqui a pouco a gente dá outra rodada com... Véi, vamos dar uma palavra, um bom dia de véi aqui, meu amigo véi de mãozinha.
Bom dia, ouvintes da Apolo. Os componentes aí que... Na mesa, o Silvio... Leondes, amigo, meu compadre Natalio e o amigo lá. Prazer estar aqui na casa do nosso amigo Hilário, né? Esse baluarte na política aqui do Brejo. E dizer que vocês estão de parabéns pelo programa, mostrando a realidade dos fatos. E essa política a nível de Brasil, que eu não gosto de juntar, estado, município, nós estamos hoje numa campanha a nível nacional, né? E eu quero dizer para todos que eu sou independente.
Ah, ok.
Eu sou um nordestino independente.
Já entendi, bem. Já entendi o voto.
Eu não sou bovino, eu não vivo em curral. Eu vivo.
Já entendi o voto, já entendi o voto.
Silvio, manda um abraço para o Marcelo de Santa Cruz. Ele me ligou, disse, sim, que o Hilário é um dos grandes cidadãos de São Domingo, né? O Marcelo de Santa Cruz, Marcelo, sempre ouvindo o programa.
Depois
a
gente dá outra volta aí. Obrigado a galera que tá chegando mais gente, Silvio.
Bom, o Marcelo ligou aqui, não foi? Marcelo de Santa Cruz ligou para o Pro. Ele disse o quê?
Ele disse que o programa hoje é diferenciado.
Marcelo. Um abraço aí, Marcelo. 9:58. Vocês conseguem fazer uma data rápida aqui?
Vamos, porque
pra começar, tem que aproveitar aqui para começar com o Hilário, né?
Eu acho que a presença da Câmara de Santa Cruz, Silvio, passa por um jogo de cintura muito grande que o prefeito Edson Herrera vai ter que ter, senão vai se complicar. Ainda acho que todos os 8, o 9 no caso, todos os 9 vão em acordo com o prefeito Edson Vieira.
Bom, você acha também, o Leone?
Olha, Silvio, isso na verdade é o que a gente acredita. Se de fato isso vai se concretizar, vai ser o processo interno que cada conversa que o prefeito vai ter com os seus vereadores, se vai conseguir chegar num consenso. Se espera isso, né? O prefeito Edson Vieira tem exercido essa liderança no seu grupo e a gente espera. Agora vale salientar, possa ser que o prefeito Edson Vieira consiga, de fato, é o mais provável.
Pronto,
que
ele consiga. Só para colaborar com o debate de vocês, o parlamentar ainda comentou sobre uma possível interferência da parte do prefeito Edson. Eu fiz essa pergunta, se ele aceitaria, né? A interferência, a determinação do prefeito de dizer quem... Ele disse o seguinte: quando o prefeito chama e diz a opinião dele sobre a presidência da Câmara, eu não considero isso como imposição, ele tem a opinião dele. Na última eleição, ele nos convocou para dizer que gostaria que fosse Júnior Gomes. Não sei agora qual vai ser a posição do prefeito e eu não vou dizer qual será a minha postura, porque não sei o que vai acontecer uma reunião com o prefeito, falou Zezinho Buxim ontem, né? Ele disse que na última o prefeito ligou. Então... Sugeriu
o nome de Júnior e foi aceito, né? É tão provável que Júnior é o presidente da Câmara. Mas é justamente isso. Eu acredito que o prefeito tem total força, total condições de realmente fazer o presidente da Câmara. Agora, claro, eu só vou ressaltar isso. Isso não quer dizer que mesmo o prefeito Edson Vieira conseguindo convencer todos os seus vereadores em torno de um nome, isso não quer dizer que isso não possa ficar alguns arranhões, né? Algumas feridas que possa depois ter algumas dificuldades de ser sarada. Agora, claro, a maior e a grande vantagem é sim, de fato, do prefeito Edson Vieira ter de novo o presidente da Câmara.
Deixa eu passar para o Zebir aqui rapidinho.
Silvio, essa questão da presidência da Câmara, ela passa muito por isso, essa reunião que vai haver. Já se especula que vai ter problema, já se especula. Não. Vê, o Edson, ele pode ter o nome dele, que ele vai colocar, né? Mas esse nome pode já ter saído da própria reunião entre os vereadores, né? Porque a gente às vezes especula muito, mas na verdade, e aí a gente tem que reconhecer que o prefeito Edson, ele é de uma inteligência política muito grande. Edson não é de botar os pés pelas mãos. Ele sabe como é melindroso o processo de escolha do presidente da Câmara diante de 9 nomes que tem lá e que 9 nomes têm suas expectativas. O Edson, ele tem uma inteligência política e que ele vai usar essa inteligência política para esse processo de presidência da Câmara de Santa Cruz de Caparibe, senhor.
Natália, você acha que vai ser rápido, vai ser fácil, vai ser difícil? Não, é só ligar aí. Pronto, pode ligar.
Olha, eu acho que Edson vai fazer
a presidência da Câmara fácil, né? Não é essa zoada toda, é mais balela. Eu tenho certeza que o Edson, ele vai fazer a presidência da Câmara facílimo, como nenhum prefeito fez em Santa Cruz do Capari. Os vereadores estão cada um querendo aparecer na mídia, mas quando tiver a reunião, que o prefeito chegar com seu secretariado pessoal, eu acho que ele vai convencer fácil, e eu tenho certeza que não vai ter nenhum problema de parte do poder da situação do prefeito Edson Vieira em fazer a Câmara de Vereadores ou o presidente da Câmara na próxima legislatura.
Bom, agora 10:03, vamos para o intervalo. Na volta a gente começa aqui com o vereador Hilário, até porque a gente também vai tentar dar uma melhorada também, Silvio, na qualidade sonora aqui.
Deixa eu mandar um abraço para Neguinho.
Menos uma interferênciazinha, diga.
Eu quero mandar um abraço para Neguinho e seu Tainha, lá em Pão de Açúcar, que nos ouve todos os dias, e para o meu amigo Júnior Albuquerque, do blog.
Muito abraço, bem. Um abraço. É o blog de Júnior Albuquerque.
Exatamente. Um
abraço. Muito bem. Agora 10:03, o Rádio Debate, e a hora do debate volta já, e a gente dá uma conversada legal aqui também com o vereador, presidente da Câmara, Hilário Paulo, que está nos recebendo aqui com carinho legal. Ele, a Nininha preparou, que passou uma semana aqui cozinhando para esse pessoal.
Até umas horas
ali, negócio, né? Uma semana cozinhando para ver se, né, dava conta, né? Porque é pessoal que come, viu? A gente volta, sim, diga.
Natália e...
E é porque ele tomou.
Leva do Sambudim também, viu?
Foi
do Sambudim.
Papa de aveia.
Vai a papinha de aveia e depois ainda. Fecha o microfone dele. Vamos pro intervalo.
É a marmitinha que ele vai levar.
Voltamos já.
É pra fechar meu microfone.
Vereador Hilário, vamos começar a conversar com ele aqui um pouco, né?
Ô Silvio.
Inicialmente, diga.
Vou mandar um abraço pra dona Rita aqui. Em São Domingos, ela não perde um só programa da gente, né? Também a Neide também não perde um só programa, e a comadre Sebastiana e a Roberta, né? Encontrei ontem com a comadre Sebastiana, viu, Leandro? Pensa como ela tava Lodi. Estão gastando com ela, viu? Parece que deram um banho de loja nela, deram. Ela tá,
vereador,
tá super organizada.
Vereador Hilário, mais uma vez obrigado por nos receber aqui também, viu? Carinho, você, sua esposa e a equipe, porque aqui, ó, a família tá recebendo todo mundo aqui na frente, onde foi instalada a tenda, montada a estrutura, e dentro da casa de Hilário é que tem gente.
Só, né? Dói ao som do carro de...
É complicado,
som,
né?
São pesados, né?
Conta o seu.
Hilário, mais uma vez, obrigado, mais uma vez, obrigado pela receptividade aqui, tá certo? E de novo, bom dia, né?
Mais uma vez, bom dia a todos, dizer a vocês que o que a gente fez, a gente fez com muito prazer, até porque a gente sabe a importância que vocês têm, principalmente dentro da nossa comunidade, e a maneira respeitosa em que vocês tratam a comunidade de São Domingos, e de maneira em que vocês também participam com a gente, pleiteando as coisas boas para o distrito de São Domingos. A gente tem que tratar vocês com tapete vermelho, a gente faz o que a gente pode por vocês e também por esse povo tão bom e querido e amigo, como diz o meu amigo Natália Arruda, aqui de São Domingos, porque são um povo que realmente mora dentro do nosso coração, e eu amo muito essa terra, a terra que a gente nasceu e que a gente dedica a nossa vida a ela. Quero também aproveitar, em nome de alguns que tem aqui, porque tem muitos, mas agradecer a Silvano, que desde manhã também nos ajudou aqui a organizar, a minha esposa e as minhas filhas. Também agradecer a Deja, a Chiquinho, que é questão, o nosso amigo Beto, a Alex, a Isaías, enfim, todos os amigos, todos os mototáxis que estão aqui também nos prestigiando, e os nossos vizinhos, que são as pessoas que vivem o nosso dia a dia conosco.
Hilário, com relação à questão da auditoria, né, que começou a gerar assim, uma polêmica, né, com relação a essa auditoria, a gente ouviu o prefeito hoje, doutor Edson, chegou a ouvir você também, aí depois entrou o Robertinho, né? O vereador Avecino também, né? Falando que quando eles assumiram aquele período também fizeram, né, essa auditoria, descobriu-se também alguns milhões, um rombo de milhões também, né? E inicialmente ali vocês entraram e trouxeram apenas a conta gota, parte apenas dessa auditoria. Como é que tá? Ela foi concluída? ela tem alguns números, tem alguns dados, tem alguma coisa que pode se trazer à tona? Como é que está essa questão?
Olha, a dificuldade que o doutor S. teve em realizar a auditoria foi por falta de zelo do ex-prefeito que lá estava. Porque quando eu estive na prefeitura, quando a gente saiu, a gente deixou toda a documentação. E, inclusive já uma contestação do Tribunal de Contas com relação ao decreto de emergência administrativa que o ex-prefeito decretou, porque quando o doutor S. voltou à prefeitura, nós pudemos mais uma vez reafirmar toda a documentação que lá a gente deixou protocolado, inclusive com um funcionário efetivo que se tornou a secretária de administração do ex-prefeito. Então a gente toda a documentação nós deixamos com a maior transparência. A gente deixou a documentação toda lá no dentro do prédio da prefeitura e entregamos, protocolamos tudo. E doutor Edson, alguma documentação ele ainda não recebeu. Ele teve que entrar com um mandado de segurança lá no Brejo Amado Deus, e essa documentação que depois eles começaram a entregar, e doutor Edson ainda não teve acesso a toda a documentação, onde ele teve essa dificuldade em realizar e fazer o fechamento da auditoria.
Mas vai em que pé, tá? Em quantos por cento, mais ou menos?
Assim? Olha, ele nos pediu uma data até o dia 11 do próximo mês, para ele voltar à prefeitura e fazer todo o fechamento e mostrar realmente a realidade da prefeitura. E diferente da outra auditoria, a outra auditoria foi feita dentro do gabinete, onde foram convidadas as pessoas do interesse do prefeito para acompanhar essa auditoria, principalmente a imprensa. Que a gente sabe que a imprensa ela deve ter acesso a tudo, mas de um modo geral, eu acho que tem que ser aberto também ao público, aos vereadores que têm um papel fiscalizador. E até agora, a gente na Câmara de Vereador não recebeu, como diz o meu amigo Natália Arruda, um pulo de bicho da outra auditoria que foi feita, porque deveria ter mandado o resultado da auditoria para a Câmara de Vereadores, para também os vereadores tomar providência. E assim eles não fizeram. E agora, a Prefeitura fez a auditoria em parte, prestou conta uma parte à Câmara de Vereador, e ficou de no dia 11 o prefeito voltar com seu secretário e fechar toda a auditoria, inclusive toda a documentação. Diferente do que foi feito antes, comunicado à Polícia Civil, comunicado ao Ministério Público e comunicado também ao Tribunal de Contas. Porque na outra auditoria que foi feita, na realidade, teve um grande espetáculo para se criar pessoas ser jogadas na lama, e na realidade nenhuma providência com relação aos fatos que foram apresentados, foram cobrados nenhuma providência à justiça, porque não tinha porquê. E nós já recebemos um relatório prévio do Tribunal de Contas, inclusive do período em que eu estive à frente da prefeitura, que eu, graças a Deus, as nossas contas deverão estar sendo aprovadas pelo Tribunal de Contas, e que é uma prova do que a outra auditoria, nada passou, como diz o meu amigo Leone, de uma balela. Fizeram aquele espetáculo para chamar a atenção, e essa auditoria com números razoáveis, porque você chegar a dizer que uma prefeitura do Porto do Brejo encontra um furo, encontra um rombo na ordem de 50 milhões, é querer fazer o povo de besta, é querer mexer com a inteligência do povo do Brejo Amado Deus. E na realidade não existe esses valores. A ordem em que a prefeitura do Brejo pode estar em um descaso poderá chegar na ordem aí de seus 10 milhões ou 15 milhões por aí. Isso agora a gente tem que ponderar.
O que? Essa auditoria agora?
Nessa auditoria. Isso o que a prefeitura do Brejo deve.
em torno de 10 milhões.
É, 10, entre 10 e no máximo 12, 13 milhões, eu acho.
Essa questão de por exemplo, casas que foram alugadas e que a prefeitura não estava utilizando, mas e sim um morador, dono da casa que estava morando, mas alugado à prefeitura, né? Prédios que começaram, foram apresentados como construídos, né? Concluídos e que na realidade não estavam. E parece que tem até uma questão de uma UPA, né? UPA, posto médico, alguma coisa assim. Isso foi constatado mesmo?
Eu tenho cópia aqui em minha casa dos empenhos que no final do ano passado foram liquidadas, empenhadas as três reformas do UBS de Mandaçaia, Fazenda Nova.
Não é UPA, é Unidade Básica de Saúde, eu falei UPA, né? Mas é UBS.
Fazenda Nova, Mandaçaia e o Tambor, e também a unidade aqui do Distrito de São Domingos, lá da Rua São Marcos. Eles foram dados como liquidada.
Como está, como se tivesse sido concluída.
Se empenharam e deram como liquidada, eu não sei. Eu esse conhecimento técnico, talvez Leone, que já trabalhou nessa parte burocrática, pode de prefeitura, depois pode dizer melhor. E com relação, existia lá na rua São José, em Breja Amadeus, uma casa onde a própria dona da casa morava na casa, e essa casa existia um contrato que a prefeitura pagava mensal. Eu não tenho o valor exato, mas pagava o aluguel, que era mais de R$1.000. Então, essa casa existia isso. É para você ter uma ideia. Contrato de locação de imóvel, de para carro. Mais de 2 milhões com dispensa de licitação. E quando eu saí da prefeitura, a gente deixou uma empresa que estava com contrato, que tinha sido licitado, foi anulado esse contrato e foi feito outro contrato. E eu não entendi por quê. Até porque a firma que fornecia merenda escolar foi a mesma que também me forneceu. Eles aproveitaram a nossa licitação. Eles aproveitaram a nossa licitação para as UBS. Eles anularam também a licitação que tinha sido feito para a reforma do hospital, que o primeiro recurso do FEM, que a gente deixou na ordem de 1.500.000. E na nova licitação, eles diminuíram um piso inteiro lá no hospital e o valor ficou o mesmo. Eu não entendi como você reduz o tamanho da obra e o valor no sendo. Isso aí a gente já pôde
constatar.
Já foi encontrado isso aí. E com relação à merenda escolar, a gente, quando chegou lá, a gente praticamente não encontrou merenda escolar. Eles encerraram o contrato da merenda e a gente teve, inclusive, dificuldade, porque a prefeitura, por não ter acesso à documentação, ao boletim das licitações, a prefeitura precisa licitar, porque não ia comprar com dispensa de licitação. Então, houve essa dificuldade em encontrar débito junto ao INSS. Vários funcionários receberam, por exemplo, teve uma funcionária que no dia 8 de agosto ela recebeu o seu salário R$12.000, que na realidade a folha dela era 3.000 e pouco. Ela recebeu todas as indenizações que uma empresa particular possa pagar, não a empresa pública. Em detrimento a outras pessoas que trabalharam, que era cargo comissionado e não receberam o seu salário. Eu posso dar um exemplo. O meu amigo Chiquinho, que aqui está, ele era comissionado da prefeitura. Mas ele não pôde receber o seu salário. Em compensação, teve pessoas que receberam até R$12.000 de indenizações. Então, quer dizer, não existe a prefeitura pagar indenização a um funcionário comissionado. E pagaram a 34 funcionários o valor da folha integral que deveria, ou quase integral, aos outros comissionados. Então, ficou essa folha pendente. Ficou o carro do TFD aqui pendente, inclusive a casa que dava apoio com a energia cortada aos pacientes, entre outras, porque eu só gostaria de falar dentro dessa questão da auditoria, quando a gente tivesse o fechamento, até porque para não ser injusto com ninguém e encontrar uma coisa hoje e amanhã encontrar diferente.
E o fechamento será dia 11.
Dia 11 agora é que a gente
novembro,
vai ter
todas as informações.
Todas as informações.
É alguma pergunta dentro disso aí? Porque eu quero passar para a questão política também.
Dentro disso tá. Para mim tá.
Pronto, então deixa eu puxar aqui outra. Você, dentro disso aí da auditoria, não, né? Okay. Eu queria saber o seguinte, porque nessas eleições. E a gente fica aguardando então dia 11, né, para saber o restante, né, das informações dessa auditoria que está sendo feita. Mas o que eu queria saber, Hilário, é que nessas eleições houve uma divisão, grupo de Edson, grupo de Hilário, né? Você com outros vereadores apoiou candidatos que não eram exatamente, você estava com o Diogo, né? E o prefeito com Valdemar, né? Isso, houve essa diferença. A gente pode dizer que seria esse grupo, seria o caminho do Hilário, por exemplo, a 16, você poderia estar, né, se preparando junto com esse grupo aí, e a gente pode esperar que Hilário seja candidato a prefeito em 16 de Brejo?
Olha,
seria para isso esse trabalho, né, com esse vereador, seria fortalecer o teu nome para 16?
O trabalho inicial foi a minha história. A minha história é de honrar compromissos. A minha história é de jamais trair. Eu acho que não existe uma única traição em toda a minha história política. Eu admito até que o povo me trai. Agora eu não traio ninguém. E quando o Diogo saiu do palanque de Roberto Assoalho, na campanha da Roberto Assoalho tinha todo favoritismo e subiu no meu palanque, eu disse a Diogo que ia votar e ia pedir voto nos quatro recantos. Mas nós tivemos uma conversa franca e aberta, eu, Dr. Edson e Diogo. E naquele momento, o doutor S disse a Diogo que já tinha um compromisso com o Valdemar Borges. Logicamente que quando começa a campanha, o doutor S entrou em campo pedindo voto para os seus candidatos e eu entrei em campo pedindo voto para os nossos candidatos. E eu saí muito, muito feliz com a votação que nós demos ao nosso deputado Diogo Moraes. Acho que o nosso grupo que apoiou o Diogo, a gente saiu fortalecido. Não só por a questão de Diogo, mas também por a questão Bruno. Se vocês verem os boletins de votação aqui de São Domingos, os votos foram casados, Raul. Onde Diogo tinha 81 votos, Bruno tinha 81 votos. Então, a gente trabalhou Diogo e Bruno, os votos foram casados. E isso não quer dizer que houve um rompimento nosso com o doutor Edson. As eleições estaduais passaram. Nós fazemos parte de uma mesma ala, nós somos um grupo, um prefeito e vice-prefeito e 7 vereadores. Logicamente que doutor Edson não poderá ser candidato na próxima eleição. Dentro do grupo irá se encontrar um nome de consenso. Tem vários nomes que poderão vir ser candidato a vice-prefeito.
Mas o seu nome está.
Os 7 vereadores.
Mas o seu nome está.
Nenhum nome é descartado. Nenhum nome é descartado, todos os nomes.
Inclusive o seu?
Todos os nomes. Por quê? Porque aquelas pessoas que realmente estão em um partido, não só entram em uma disputa se for para ganhar. Logicamente a gente disputa para ganhar, mas muitas vezes a gente entra em determinadas batalhas que não são fáceis, feita a última eleição que eu disputei, que não era uma eleição fácil. Eu tinha essa consciência que a gente ia encontrar várias dificuldades. Mas foi uma eleição interessante para mim, Ralf, Natário, Eusébio, Leon, Silvio. Por quê? Porque eu adquiri experiência, eu passei a ser conhecido no município. Até Adriano, um dia eu contestando com ele me
acompanhou. Qual Adriano?
Adriano Oliveira, que me acompanhou aqui na minha campanha. E ele dizia: Hilário, você não é conhecido pela população do Brejo. E eu queria contestar com ele. E aí eu estava em uma certa reunião em uma casa, quando eu saio da casa, me encontro com uma pessoa, opa, tudo bem, vai votar na eleição, já tem candidato, já, vai votar em quem? Vai votar em Hilário, você conhece ele? Não, eu sou eu, Hilário, eu me apresentando a mulher, ele ia votar em mim, mas não me conhecia. E eu tive a oportunidade que o povo me conhecesse. Logicamente, se amanhã todo o grupo político entender que deverá eu ter uma oportunidade em ser candidato, eu tranquilamente, sem nenhum problema, eu poderei disponibilizar meu nome. Agora, isso dentro de unidade, dentro de uma harmonia. A gente estamos conversando com outros companheiros que não militavam com a gente. O que a gente quer é que o nosso grupo, que essa ideia de que já está o Brejo poderá na próxima eleição ter um momento diferente, porque, por exemplo, o doutor Oeste já teve e está tendo, terminando a sua oportunidade, Roberto Assola já teve a sua oportunidade, e eu acho que a gente do Brejo Amado Deus estamos olhando para frente, mas logicamente dentro de um clima de harmonia, onde possa escolher um nome e que esse nome é que quebre essa de um para outro.
Só rapidinho, você falou dos nomes aí de pessoas que estão chegando para o seu grupo, já pode citar algumas pessoas que estão aderindo a esse grupo?
Olha, eu prefiro agora não, porque a gente vai ter um momento, e são várias pessoas, e essas pessoas, algumas delas...
O mandato?
Provavelmente, pessoas que já foram candidatos, pessoas que têm bastante voto, na minha opinião, pessoas que têm muito trabalho prestado, que nunca foram valorizadas, que essas pessoas também precisam ser valorizadas. E o meu entendimento de valorizar as pessoas é a gente reconhecer o prestígio e dar o espaço a cada um para que elas possam crescer também.
Mas pessoas com mandato, só pergunta isso. Tem com mandato?
Tem pessoas com mandato e pessoas sem mandato.
Que vão aderir.
Então,
aguarde.
São
suplentes.
Vários, ex-suplentes, candidatos, futuros candidatos. Então, são várias pessoas que nunca votaram com a gente e que eu acredito que eles acreditam no melhor para o futuro e que poderão, no futuro, vir e estar conosco.
Prefeito Edson Vieira, prefeito Santa Cruz de Caparibe, chegando aqui também, foi lá fazer um lanchinho na casa do Dilar e volta.
Quero mandar meu abraço para o prefeito.
A cadeira tá esperando aqui, mas deixa ele comer ali e guardei a cadeira. Pois não, Ralf.
Meu amigo Hilário, eu queria. Você esteve na prefeitura por um breve período e aí viu-se todo o seu esforço para tentar fazer alguma coisa aqui por São Domingos. Peraí, primeiro cumprimentar aqui, bom dia, prefeito. E viu-se o seu esforço para se fazer. Agora, o senhor há de convir comigo que tanto o candidato, tanto o prefeito Asfora, quanto o prefeito Edson, o doutor Edson, estão devendo um pouquinho, ou estão devendo um bocado a São Domingos.
Meu amigo Ralf, olha, eu entendo as dificuldades que a prefeitura do Brejo passa e que os prefeitos passam. Por ser prefeito de um município onde praticamente são divididos em três municípios, em três culturas diferentes, que são São Domingos, Fazenda Nova e Brejo Amado Deus. Mas eu também entendo que todos os prefeitos, sem exceção, ficaram devendo a São Domingos. Todos.
Deixa eu te perguntar uma coisa.
Eu jamais deixei de cobrar, porque
quantos por cento de ruas você tem esses dados, tem calçamento? Porque a gente vê que são poucas, né? Em São Domingos aqui.
Aproximadamente. Hoje tem um número maior porque em percentual as casas lá na Via Nimoura quase todas estão calçadas. Se você tira a Via Nimoura, São Domingos aproximadamente só tem 5% de suas
ruas. É um absurdo, né?
Olha, eu queria fazer uma pergunta ao vereador Hilário, uma pessoa que tem um serviço brilhante aqui em São Domingos. A sua humildade é incontestável aqui pela sua residência, seus familiares, a humildade de exemplo na política está aí com o nosso amigo Hilário. Mas Hilário, o que eu acompanho e eu admiro São Domingos, você sabe disso, que eu gosto muito de São Domingos, é a ingratidão e a forma que os prefeitos, eu digo os todos, têm com São Domingos. Você disse agora, só de calçamento é 5%. Isso é muito pouco. Aí você diz, Sua Excelência diz, que o prefeito anterior fez uma auditoria dentro de um gabinete e falou em 50 milhões. Que isso não existe. Eu tenho certeza que isso não existe. Esse agora já vai aproximadamente em 15 milhões. Né? Rapaz, em tantos milhões que se fala... E que deu os mil que venha para São Domingos. São Domingos está carente lá de um grande administrador. Mas São Domingos também tem culpa. O senhor foi candidato a prefeito e perdeu em São Domingos para prefeito. Um filho de São Domingos. Deixa eu terminar a minha pergunta. Um filho de São Domingos. Eu te digo uma coisa. Ninguém sabe, eu acho que nem o senhor sabe... O que é que o povo de São Domingos quer? Né? O povo de São Domingos quer. Não chegou a hora de um senhor, com o seu grupo, outras e outras lideranças, fazer uma pesquisa dentro de São Domingos, para o povo de São Domingos, primeiro, dizer o que é que quer. Se quer uma pessoa trabalhador, sério, humilde, e gosta de São Domingos, ou quer esses forasteiros que só vêm aqui em São Domingos buscar voto. Buscar voto aqui em São Domingos. O senhor, Hilário, o senhor é quem deve procurar a população de São Domingos para dar um cala-boca nesse povo de fora, que vem para aqui levar os votos, e deixar nada para São Domingos, e depois tapear só com auditoria. O povo está de saco cheio com isso, Hilário. Então é isso que eu queria saber do senhor.
Eu vou aumentar a sua indignação. Olha, o governador Eduardo Campos, antes de sair do seu cargo, e que Deus a tenha num bom lugar, porque nos ajudou, ele deixou de presente para o município de Brejo Amadeus 3 milhões para pavimentação. O governador repassou para o Brejo Amadeus 2 FEM, que os dois juntos dá aproximadamente 3 milhões e 200 mil reais. E esses 3 milhões do FEM, o ex-prefeito achou que era mais interessante pavimentar as ruas calçadas de Brejo Amadeus do que calçar as ruas não pavimentadas de São Domingos.
Isso e não foi, 3 milhões. Não foi a falta de um grito dos senhores, não.
E
chegar lá com a ele cara a cara.
Porque nós só recebemos o projeto quando foi para a Câmara de Vereadores pedindo o crédito adicional, a gente não teve acesso a isso aí. E o que faltou foi sensibilidade com o povo de São Domingos. Porque tinha saído de uma eleição onde o povo de São Domingos tinha o elegido com uma grande votação, inclusive derrotando um filho da terra, e ele não teve a sensibilidade de sequer concluir ruas que eu iniciei e ele não terminou.
Me perdoe a sua colocação. A Câmara de Santa Cruz do Caparibe, ela vai estar aqui o prefeito.
Prefeito vai, de Santa Cruz.
Os credacionais, né? Para determinadas ruas.
Quer falar do orçamento, né?
As suplementações, né? Os vereadores lá brigam para distribuir aquelas suplementações para aqueles espaços, para aquelas ruas, para os colégios e tudo. São Domingos não está faltando isso, não, cara. Se foi para vocês liberarem, se vocês votarem, não é porque vocês, os senhores, estão indo ao lado do prefeito. Tem gente que prensa, tá aqui o meu prefeito, que eu digo, meu prefeito é o prefeito lá de Santa Cruz, de onde eu moro, e que eu votei nele, e votei em Edson. Quando os vereadores vão para a Câmara, talvez pelo prefeito ser do lado, só vai aprovar se olhar as dotações orçamentárias. Então, São Domingos, Hilário, está precisando disso. Tá precisando de um caba macho lá, e você tem obrigado para isso,
Natália,
para chegar lá e dizer, olha, nós vamos soltar isso, vem cá, vereadores, vamos soltar isso aqui para o prefeito trabalhar, nós fiscalizando ele, que é bom também para um prefeito que não tem oposição, ele não vai a lugar nenhum. Um prefeito tem que ter oposição, tô certo ou errado? Tem que ter oposição, né? Eu fui para a entrevista hoje, foi 8 dias na casa do senhor prefeito Etueira, e ele disse uma coisa importante. O cara perguntou, é difícil administrar Santa Cruz? Ele disse, é e não é, porque Santa Cruz só respira política. Além de ter a Câmara, tem a rádio. É a rádio pegando no pé. E aí está faltando isso aqui em São Domingos. Claro, nós queremos bem a São Domingos. O senhor chega lá, se junte com os seus vereadores e diga, olha prefeito, nós queremos isso para São Domingos. Se não for para São Domingos, a gente não aprova, não, senhor prefeito.
Bom, aí o senhor tem que dizer isso. Vamos passar para ele lá, porque eu queria que ele conversasse um pouquinho com o prefeito.
Eu quero lhe ajudar. Quero bem a você e ao povo de São Domingos.
Só para você entender, nós seguramos o crédito adicional de abril até setembro da Câmara de Vereadores, tentando sensibilizar o prefeito para o prefeito. Ele alterar o projeto, porque a Câmara não pode alterar.
Tem que dizer qual o prefeito, porque aqui muda toda semana.
O ex-prefeito, Roberto Asfora.
Assim.
Nós seguramos esse projeto de abril até setembro para tentar que o ex-prefeito ele alterasse o projeto. E nós tivemos que votar e manter onde lá estava, sob pena do município perder os 3 milhões. E se é para perder, eu prefiro que aplique em qualquer outro local.
Que prefira agora... que aplique no Brejo?
Não, não, é...
É hilário.
Não, se for para perder, se for para perder, eu não quero perder.
Ele é um cara arrogante. Ele é um cara arrogante.
Ele não cedeu. Ele poderia
você
ter...
Você tinha que ter ou Mel Cabaço, ou vai passar um domingo ou não aprova.
Meu, mas aí pederia. Pederia o crédito.
Mas aí... Aí, Natália, aí o povo de São Domingos, é que vão entendendo, que estão entendendo que foram enganados, que foram trambicados, como chama a linguagem nossa. Entendeu, Natália? Porque ele poderia até setembro, ele poderia até setembro ter transferido, ter alterado o projeto, ele não alterou. E ou a gente votava, ou o Brejo da Mãe de Deus ia perder 3 milhões. E, por exemplo, o vereador de São Domingos fez, eu fiz a minha parte. Eu segurei o projeto de maio, junho. Sim, fez. Mas a gente agora a gente já conseguiu uma negociação com o prefeito que assumiu agora. E o Distrito de São Domingos vai ganhar duas novas unidades de saúde, porque essas ainda não tinham sido definidas. Agora, o dinheiro da pavimentação, ou a gente votava ou o município perdia. E a gente tem que ter responsabilidade quando a gente está num carro. A gente tem que... Eu primeiro tento trazer para São Domingos, que quando eu estive na prefeitura, eu todas as semanas eu fazia calçamento aqui dentro. Eu fiz calçamento que muitos prefeitos que passaram no município não fizeram. Agora.
Cadê o som aqui, rapaz? Cortado de novo. Quero um bem a você, maior do mundo. Agora, São Domingo, velho, tem que mudar de postura. Ô, Brejo São Domingo, cara. Tu ser eleito aqui em São Domingo. Se tu gritar aí em São Domingo, gritar. Eu sou São Domingo, não abro pro Brejo da Mãe de Deus, tu é eleito aqui. E não precisa se curvar a prefeito nenhum, rapaz.
Bom, pode deixa eu passar. 10h42, deixa eu passar aqui para Eusébio. Para gente fechar, porque tem. Eu quero ver também o prefeito Edson Miro, prefeito de Santa Cruz, que veio nos visitar aqui também, nos prestigiar. A gente agradece bastante. Está aqui também na tenda, né, que foi montada aqui pelo vereador Hilário. Pois não.
Tem uma pausa na hora do debate, era de frente com o Natália.
Cara a cara.
Hilário, eu gostaria de saber da questão do projeto, se você ainda tem esperança no projeto das emancipações, né? O projeto que foi vetado pela presidente Dilma duas vezes, e aí o que se coloca é que fica para depois das eleições. A minha pergunta é: você ainda acha que esse projeto vai para frente ou só depois que vai começar de novo a batalha?
Posso ser sincero? Eu não acredito que com Dilma, nós conseguimos a emancipação política de São Domingo. Se Dilma perder as eleições, eu ainda acredito que o Congresso, que vai estar lá tranquilo, poderão votar e derrubar o veto da presidente Dilma. E por que eu acredito? Porque o adversário dela votou e votou favorável à emancipação de São Domingo. E a presidente Dilma, eu digo isso, a Miriam está por aqui também, que estava comigo, e a gente foi... para a Casa Civil do primeiro projeto, e doutora Paula Ravanelli, ela entregou, inclusive ela entregou nas nossas mãos, tinha vários parlamentares, ela deu prioridade à sociedade civil. E ainda disse mais: eu acho difícil vocês conseguirem que o Congresso aprove isso, é complicado, mas se vocês conseguirem isso aqui, nós apoiamos. E olha que dentro de 40 e poucos dias nós conseguimos, junto com a articulação de todos os parlamentares que são envolvidos nesse desafio. E infelizmente a presidente Dilma não cumpriu a palavra. Foi apresentado um novo projeto, e esse novo projeto pelos líderes do governo havia um compromisso que a presidente era favorável. E quando chegou novamente, a presidente mais uma vez vetou. Então, eu, para ser sincero, eu só acredito que nós temos possibilidade de se emancipar. próximo agora, nesses próximos anos, se Dilma não for reeleita. Se ela for reeleita, nós não seremos emancipados.
Deixa eu passar para a Leone rapidinho, porque a gente já está com o tempo estourado. Só lembrando, tem bola cheia e bola murcha. Pergunta rápida aí, pedir a Hilário também que seja mais sucinto devido ao tempo, né? Que a gente está extremamente estourado aqui.
Até porque o Hilário já falou sobre isso, mas eu vou ser mais incisivo nessa questão. A gente veio aqui hoje, a gente é testemunha aqui em sua residência da sua popularidade, do carinho que a população de São Domingos tem por você. A prova é tal, porque aqui a rua está tomada de populares. Se você não fosse uma pessoa querida pelo povo de São Domingos, talvez aqui não tivesse tanta gente como tem hoje. Se você já passou pela experiência de ser candidato a prefeito em um processo muito difícil, árduo, foi árduo para você, eu tenho certeza que foi. Mas se você começa a ver novamente a esperança e o reconhecimento da população, se você acha, e o grupo também, lhe apoiar, você está disposto a enfrentar uma batalha em prol não só de São Domingos, mas por todo o brejo da Madre de Deus, bem claro e objetivo. Se você realmente aceita novamente esse desafio de pleitear a prefeitura do Brejo em prol de uma população que demonstra um carinho muito grande por você.
Olha, Leandro, eu, em nome do povo, se o povo me escolher, eu estou disposto a topar qualquer parada.
Bom, deixa eu passar aqui para Edson Vieira, porque tem guia eleitoral hoje, né? Tem? Bom, a gente... Deixa eu passar aqui para o prefeito Edson Vieira. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Silvio, bom dia Leone, Ralf, Eusébio, Natália Arruda, bom dia Hilário, bom dia a todo esse povo que está aqui, né, de São Domingo. Parabenizar Hilário, que isso não é um café da manhã, viu, Hilário? Isso aqui é uma reunião grande de amigos aqui, tá todo mundo aqui na calçada, aqui na tenda que Hilário montou. Então, bom dia a todos, Silvio, é um prazer estar aqui visitando Hilário, os amigos aqui, Dilcinho, que completou ano sábado passado, aqui com os amigos de São Domingos. São Domingos que tem entrelaços conosco aqui em Santa Cruz Caparibe, meu amigo Roberto Melo, aí que vai fazer história aí junto conosco aqui no Embrejo da Madre de Deus, em São Domingos e Santa Cruz de Caparibe.
Rapidinho, prefeito, a gente sexta-feira passada estava conversando com o senhor e perguntou sobre a questão da usina asfáltica, né? Aí depois daquela resposta sua, começou a surgir até em redes sociais um documento que o senhor havia assinado, né, como um tipo de eu não sei se um termo de compromisso, né, de que estaria a própria Maria também, me parece que afirmando isso, que o senhor estava nesse...
Naquela ocasião, o deputado Zé Augusto Maia, e aí a gente vai aprendendo, vivendo e aprendendo. Naquela ocasião, o deputado Zé Augusto Maia pediu para que o município, de cada município que tivesse interesse, porque senão não saía a usina asfáltica, e que mostrasse que saindo o consórcio de interesse em fazer parceria.
Sim, sim.
Um compromisso com o CONIAP. Aí eu digo, pra quem é que
tinha desse órgão?
Não tem nada a ver com se associar.
Não.
Aquilo ali não tem nada a ver com se associar. Se tinha interesse de fazer algumas parcerias com o consórcio. E aí, nos 45 do segundo tempo, aí Zé Augusto liga pra mim, não, tem que fazer. Eu digo, é pra mandar pra que ministério? Porque, não, você manda pro meu gabinete. Aí eu digo, mandar pro teu gabinete, Zé Augusto, porque é fazer política. Mas vamos fazer, vou mandar pro ministério. Não sei se foi da integração, foi outro, da integração. Vou mandar, vou protocolar e depois eu envio. Mas, na verdade, não tem nada a ver aquilo ali.
Mas o senhor pretende, então?
Não,
o senhor...
É como eu disse, aquilo ali.
Tem interesse.
A parceria que for fazer, a gente...
Aí voltar,
eu tenho interesse agora. Portanto, que o prefeito do município é quem vai debater com o presidente do consórcio.
A Maria.
Com a Maria. Eu não vou chegar e dizer, não, se o Augusto tem as emendas dele, ele coloca pro consórcio. Digo, ó, coloquei 5 milhões pro consórcio. Aí eu vou discutir, ó, tem 1 milhão para Santa Cruz, tem 200, tem 500, tem o quê? A gente vai discutir e vamos ver o que é o melhor para a cidade.
Bom, tá bom, prefeito, obrigado pela presença aqui,
viu,
pelo prestígio.
Obrigado.
Porque nós tivemos... Não, mas eu deixo mais alguns minutinhos. É o tempo, Natália, é o tempo. A gente... daqui a pouquinho vai ter mesmo aqui eleitoral, então a gente deixa um tempo para o senhor falar mais alguma coisa, até alguma novidade, uma bomba, solta uma bomba para a gente.
Tem uma novidade, mas hoje eu vou deixar para depois isso aí. Só dizendo, viu, Natália? A gente está aqui, Hilário é um amigo nosso, né, Roberto? Os meninos aqui em São Domingos são parceiros. Acho que São Domingos, na verdade, sofre porque São Domingos está a 100 metros de Santa Cruz, está a 60 quilômetros do Brejo da Mar de Deus. E, na verdade, São Domingos é Hilário, e tenha certeza disso. Viu você e Roberto Melo, que são líderes políticos aqui dentro de São Domingos, a gente tem que cuidar com carinho daqui. São Domingos tem uma particularidade, independentemente de Brejo da Mar de Deus. A particularidade de São Domingos é própria do povo aqui de São Domingos. É muito junto de Santa Cruz. E infelizmente, e aí meu amigo Ralf, infelizmente, pelo veto da presidenta Dilma, não vai ser cidade São Domingos. Porque São Domingos necessitaria ser cidade. Para que, Natália, como você bem disse, São Domingos bater na mesa, de eleger um prefeito daqui da vila, eleger as lideranças aqui de São Domingos. Poderia muito bem, aqui, Silvio, vai um conselho, deixar a questão política à parte e se juntar ao povo de São Domingos. Porque se juntando o povo de São Domingos, tenha certeza que o povo de Brejo, da cidade de Brejo, treme as pernas. Agora, infelizmente, se dividem o povo aqui e quem perde é São Domingos. Eu, como prefeito, eu posso ajudar o município. Mas em quê? Com a ação social, com trabalho na saúde, numa escola. Mas a gente não pode construir nada aqui. A gente não pode fazer uma obra, porque somos impedidos, né, pela legislação, e a gente é prefeito de um outro município. Mas a gente torce para que, no futuro bem breve, São Domingos possa encontrar um presidente que dê a canetada para emancipar os municípios que precisam para ser cidade.
Tá bom. Obrigado, prefeito Edson Vieira. Hilário, muito obrigado, viu? A gente agradece bastante aqui, mais uma vez, o carinho que você nos recebeu aqui, montando toda essa estrutura. Nininha, vai trabalhar um bocado agora, porque o que tem de gente aqui, né?
Eu quero ver, viu, senhor? Se o café... Olha, Hilário, eu não entrei lá dentro, não, viu? Bota o café pra funcionar. O povo aqui, tudinho, quer tomar café, viu?
Ele disse que quer que você supere ele lá, né? Café tem que ser bem superior. Olha, um abraço aqui para o Jailton, né, da Belmax. Só lembrando, galoneira por 1890, galoneira Lamax, 1890, agora são as últimas unidades. Últimas unidades. Não dá tempo para bola cheia e bola murcha, não dá tempo. Não. A não ser que seja. Não dá. Não, 7 minutos. 7 minutos.
Não, vamos lá, na minha.
Não dá tempo.
Na minha linha de raciocínio.
Obrigado. Hein?
Na minha linha de raciocínio. Bola cheia. A semana passada eu dei para STF porque tinha sido uma semana boa para ele. Hoje, todas as pesquisas dos institutos mais importantes do Brasil dão a Dilma Rousseff na frente. Bola cheia para Dilma. Bola murcha vai para os prefeitos que passaram aqui pelo Brejo, porque quando eu ouço um índice desse, José, dizer que 5% das ruas São Domingos são.
Bola murcha.
Então, para todos os prefeitos que passaram por São Domingos.
Bola cheia. Bola cheia, bola cheia.
Bola cheia, sem sombra de dúvida, vai para a presidente Dilma
Rousseff. Bola murcha.
Bola murcha vai para a imprensa, que tenta destruir a imagem da presidente Dilma Rousseff,
bola,
que foi a melhor presidente que o Brasil já teve.
Vamos lá, bola cheia.
Bola cheia para os eleitores que vão ter no domingo a possibilidade...
Os eleitores, bola murcha. Bola murcha.
De decidir o futuro do Brasil.
Bola
a bola murcha para a pior campanha política da história recente do Brasil.
Bola.
Uma campanha
bola
que cheia. Foi
bola
rasteira.
Bola cheia para o vereador Hilário, que teve coragem de trazer a gente.
Bola murcha.
Bola murcha para Dilma Rousseff.
Pronto. Final do programa. A gente volta para o estúdio. Hilário, obrigado, Hilário. Obrigado. Um abraço.
Obrigado a todos. Obrigado a Silvio. Obrigado a todos que nos ouviram. Muito obrigado.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.